Boa noite a todos.
Boa
Solicito,
noite.
senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
E Átila.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente. Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 14 de 10 de 2019. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso. O vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes se ausentou por motivo de saúde. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 541 a 561/2019, e os requerimentos de números 261 a 268/2019, de autoria dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Leandro, Renê e Ricardo. O projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua do loteamento Esplanada da Serra neste município. Projeto de lei 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito e dá outras providências, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei nº 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção e os valores já pagos na nova data prevista para o término de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei nº 89/2019 cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade da disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contém financiamento público municipal. Projeto de Lei nº 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal nº 3.330, de 20 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ecoterapia na Diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, inclui o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e inclui o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refis Municipal, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 92/2019, que altera a redação da Lei Municipal nº 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desvinculação da receita corrente de até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar, René, Edson, Nilson, Toninho, Átila, Rosilene, Ricardo e Geraldo. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 77 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei número 80/2019 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 81/2019 foi concedida vistas ao vereador Ricardo. O projeto de lei número 82/2019 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 89/2019 foi aprovado os pareceres e arquivado. O projeto de lei 90, 91, 92 e 93/2019 foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 21 de julho de 2019.
Está em discussão a ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está recebida.
Correspondências expedidas. Ofício número 225/2019, que encaminha o diretor do SAAI cópia do requerimento número 252/2019. Vitor Xavier, cópia do requerimento número 265/2019. Ofício número 229/2019, que encaminha o diretor do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado cópia do requerimento 265/2019. Ofício número 230/2019, que encaminha ao diretor do SAAI, cópia dos requerimentos número 266 e 267/2019. Ofício número 231/2019, que encaminha cópia do requerimento número 268/2019, a presidente da Associação Itabiritense do Amor Exigente. Ofício número 232/2019, que encaminha cópia das indicações de números 541 a 561/2019 e cópia dos requerimentos número 261 a 264 e cópia dos autógrafos de lei número 80/2019 aprovado nesta casa. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos, projetos de lei, de resoluções, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Hoje tem que ter paciência, que tem bastante. Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para a instalação de abrigo no ponto de ônibus na rua João Galberto de Lemos, bairro Boa Viagem, próximo ao antigo quartel. Justificativa. Diversas pessoas procuraram um gabinete para pedir a instalação deste abrigo no local, pois as mesmas encontram dificuldade para esperar a lotação em dias de chuva e sol. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria competente, continuação da obra de instalação de uma academia ao ar livre no bairro Agostinho Rodrigues. Uma obra iniciada pelo governo interino, trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, melhorias na sinalização de vagas destinadas a vans escolares em frente à escola e centros municipais de educação do município, visando garantir a segurança dos alunos que embarcam e desembarquem. Trata-se de uma constante solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, promover melhorias na iluminação do trevo de acesso ao bairro Quinta dos Inconfidentes. A referida solicitação visa garantir a segurança dos pedestres e motoristas que circulam pela referida localidade. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, criar um projeto de lei visando a instalação de hidrantes em pontos estratégicos no município. O hidrante é um dispositivo colocado na rede de distribuição de água, permitindo sua captação pelos bombeiros como mecanismo imprescindível para o combate a incêndios. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a manutenção da ponte que está localizada na rua Alameda dos Jacarandás, próximo ao espaço Estrela Festas, no bairro Portões. Justificativa. A ponte de madeira localizada nessa região encontra-se em péssimo estado, podendo ocasionar acidentes. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, que seja feita a revitalização do campinho de futebol do bairro Santa Rita. Justificativa. Para maior comodidade para as crianças, jovens e adultos que utilizam o campinho para a prática de esporte. O local se encontra em condições precárias, não possui vestiário, cercas de proteção, banheiros, as traves estão em más condições de uso, o terreno está todo desnivelado. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a correção da grade de proteção da Boca de Lobo, em frente ao posto de gasolina próximo à Ponte da Sucena, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança, pois o local se encontra muito perigoso, na qual há grande tráfego de veículos e pessoas no local, onde a grade se encontra totalmente solta, correndo risco de afundar a qualquer momento. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras, a intervenção para a realização de patrulhamento e cascalhamento da Rua Mariana, no distrito de Acuruí. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região. Haja vista que a mencionada rua necessita de reparos urgentes. Assim sendo, e visando melhores condições para a população residente nessa área, solicitamos providências para regularizar tal situação com urgência. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Edson e vereadora Rosilene. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, a intervenção para a realização de patrulhamento e cascalhamento da Rua Ouro Preto, no distrito de Acuruí. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região. Haja vista que a mencionada rua necessita de reparos urgentes. Assim sendo, e visando melhores condições para a população residente nesta área, solicitamos providência para regularizar tal situação com urgência. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereadora Rosilene e vereador Edson. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, a intervenção para a realização de patrulhamento e cascalhamento da Rua Itabirito, no distrito de Acuruí. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região. Haja vista que A mencionada rua necessita de reparos urgentes. Assim sendo, e visando melhores condições para a população residente nesta área, solicitamos providências para regularizar a tal situação com urgência. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Edson e vereadora Rosilene. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe de executivo através da Secretaria de Obras a intervenção para a realização de patrulhamento e cascalhamento na rua Belo Horizonte, no distrito de Acuruí. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região. Haja vista que a mencionada rua necessita de reparos urgentes. Assim sendo, e visando melhores condições para a população residente nesta área, solicitamos providências para regularizar tal situação com urgência. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso e vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que a Guarda Municipal de Itabirito fiscalize os motoristas que estão desrespeitando a sinalização, que proíbe a descida e a subida de ônibus e caminhão na rua João Faria de Gurgião, no bairro Santa Rita. Justificativa. É um pedido dos moradores da referida rua. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito, através da secretaria competente, que seja realizado estudo de viabilidade para que a rua Rodrigues Silva, no bairro Saudade, do Parquinho em direção à rua, ao bairro Boa Viagem, seja de sentido único, fazendo com que à volta do bairro Boa Viagem, os carros sejam direcionados para a rua Manuel Antônio, em sentido no bairro Centro. Justificativa. Devido ao grande fluxo de veículos e aos veículos que ficam no local estacionado, nos horários de grande fluxo são gerados alguns transtornos, como acidente. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, um estudo técnico na rua Marechal Floriano, bairro Boa Viagem, sobre a proibição do trânsito de veículos de grande porte, ônibus e caminhões, em um dos sentidos da rua, mais precisamente, no trecho entre a mercearia Jequiri, na Ponte da Sucena, até o jardim em frente ao cemitério São João Batista. Justificativa. O referido trecho é uma rua muito estreita e, no período da tarde, a partir das 16 horas, recebe um fluxo muito grande de ônibus escolares e veículos que transportam funcionários, em ambos os sentidos, visto que não se consegue trafegar dois veículos de grande porte ao mesmo tempo na referida rua, o que impacta diretamente no cruzamento da Ponte da Sucena, causando congestionamento e trazendo transtornos para os motoristas e moradores da área. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, um envio a esta casa de um relatório extremamente detalhado de todas as áreas da administração municipal, onde se constatou a presença de agentes insalubres. Também, a periculosidade, inclusive relatórios dos servidores que recebem insalubridade e periculosidade. Justificativa. Existem hoje no município relatos de servidores que trabalham em locais com agentes considerados insalubres para a legislação trabalhista e não recebem a referida gratificação. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a revitalização da pintura das faixas de pedestres dos redutores de velocidades em toda a extensão do bairro Santa Rita. Justificativa. A manutenção da pintura visa uma melhoria na qualidade do trânsito, garantindo melhor segurança e facilitando para os pedestres no momento de travessia e melhor visibilidade para os condutores de veículos. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, solicitar a instalação de uma lixeira de uso coletivo no ponto de ônibus na rua Doutor Eurico Rodrigues, em frente ao número 511, bairro Praia. Justificativa. A inexistência de uma lixeira ocasiona resíduos sólidos descartados de forma inadequada no chão e revirado por animais de rua, causando transtorno e dificultando o trabalho dos responsáveis por recolher o material. A instalação da lixeira visa manter a organização e limpeza do local e facilitar a coleta de lixo na região. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de realizar no final do ano um evento Réveillon público no centro de Itabirito. O evento visa proporcionar interatividade, onde a população terá a oportunidade de se confraternizar com a família e amigos, impulsionando a economia local, melhorando a renda do comércio, ambulantes, serviços de transporte, etc. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, as instalações de placa de nomenclatura nas ruas do bairro Jardim das Acácias. Justificativa. Essa identificação é de primordial importância, pois a falta de placas de identificação dificulta a localização das ruas, causando grandes transtornos aos moradores, pois até o momento o bairro não conta com serviço de correios, obrigando assim os moradores a comparecer na agência para retirarem suas correspondências. A instalação facilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correio e comércio em geral, além de ajudar a população que assim conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade no tempo hábil. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, solicitar a construção da sede da Associação Comunitária do bairro Tombadouro. Justificativa. Os serviços prestados pela Associação Comunitária são reconhecidos por toda a sociedade. Assim, como é reconhecida sua importância, eficiência e eficácia, possuir uma sede própria é fundamental para que a associação devolva suas atividades de forma plena, recebendo seus associados com conforto, segurança e credibilidade. Ressaltamos ainda que o bairro já possui terreno próprio para a construção da sede, localizada na Rua do Rosário. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a efetivação de trabalhos visando o desassoreamento do rio Itabirito por meio de parceria e financiamento das empresas mineradoras. Justificativa, a intervenção no rio Itabirito garantirá mais segurança à população e aos comerciantes, especialmente da região central, minimizando o risco de ocorrência de enchentes em períodos chuvosos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a instalação de lixeira na Avenida Tiradentes, na altura do número 105, no bairro Novo Itabirito. Justificativa. A instalação da lixeira garantirá a melhoria das condições de limpeza urbana no bairro Novo Itabirito. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a intervenção junto à CEMIG para tomada de providências em relação à iluminação pública do bairro Meu Sítio. Justificativa. De acordo com o relato dos moradores, tem sido frequente a falta de energia elétrica em diversas ruas em dias chuvosos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a instalação de ponto de ônibus coberto na Avenida Madre Iluminata, na altura do número 812, no bairro Santo Antônio. Justificativa: a instalação de ponto de ônibus coberto significará mais conforto para os usuários do transporte coletivo em Itabirito. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a revitalização do ponto de ônibus localizado na Avenida Madre Iluminata, na altura do número 317, no bairro Santo Antônio. Justificativa: a revitalização do ponto de ônibus significará mais conforto para usuários de transporte coletivo em Itabirito. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a realização de obras do calçamento ou pavimentação asfáltica de trecho da rua Francisco Mendanha, na altura do número 135, no bairro Santo Antônio. Justificativa: a realização da obra garantirá mais conforto e segurança aos moradores do bairro Santo Antônio e frequentadores da rua, onde atualmente há acúmulo de mato. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, providenciar em relação ao transporte público no bairro Meu Sítio. Justificativa: de acordo com os relatos dos moradores, têm sido frequentes os atrasos e problemas mecânicos envolvendo o veículo da linha de ônibus que atenderão a região. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço, a revitalização da praça localizada na rua Nossa Senhora da Glória, em frente ao número 389, na rua João 23, na altura do número 34, ambas no bairro Santo Antônio. Justificativa: a revitalização das obras garantirá mais conforto e oportunidade de lazer aos moradores do bairro Santo Antônio. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal competente, que faça uma limpeza geral em uma estrada que fica entre o bairro São Mateus e Liberdade, que dá acesso ao local denominado Caquende. Justificativa: a solicitação acima procede em virtude da reclamação de moradores que transitam por esses locais. Sala das reuniões, em 20 de outubro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que estude a possibilidade de colocar uma placa indicativa de parada de ônibus na Avenida Capitão Antônio Marques, no sentido descendo a avenida em frente ao número 342. Justificativa: por não haver sinalização no local, os motoristas estão estacionando seus veículos, trazendo transtorno para os usuários. Sala das reuniões, em 20 de outubro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que retorne o mais rápido possível com a placa indicativa de Ouro Preto e Belo Horizonte, que existe ao lado da lanchonete, que existia ao lado da lanchonete Xodó da Terra, no centro de Itabirito. Justificativa: a solicitação acima procede por meio de motivo de existir várias cobranças das pessoas de outras localidades que chegam no centro e não tem como seguir para a cidade citada por falta de placas indicativas. Sala das reuniões, em 20 de outubro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, Cópia de abaixo assinado referente à instalação de um transformador na Rua 6, no bairro dos Portões, em anexo. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, atendendo o pedido dos moradores. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Agora vamos para os requerimentos, senhor presidente. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência na forma regimental que seja enviado um ofício à Vale S.A. solicitando a apresentação em reunião do planejamento detalhado da aplicação dos recursos a serem investidos em Itabirito no contexto do plano de desenvolvimento de territórios impactados. Justificativa. De acordo com a reportagem divulgada na grande mídia, a Vale fará, ao longo de 3 anos, um investimento de 190 milhões em Barão de Cocais, Itabirito e Macacos. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao senhor Sérgio de Oliveira Costa Garcia, superintendente do DENIT no estado de Minas Gerais, com cópia concessionária via 040, solicitando uma avaliação sobre a viabilidade da instalação de uma passarela na BR-040 em Itabirito, no perímetro que dá acesso ao distrito de Ribeirão do Eixo. Na referida localidade, é constante o translado de pedestres que atravessam a rodovia sem nenhuma condição de segurança, causando riscos de acidentes diariamente. Esta solicitação visa garantir a segurança dos moradores daquela localidade. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à senhora Cláudia Sueli S. Leonel, Nilda Genice Juarez, Rosária Aparanhos, Irene Maria de Araújo, Letícia Mendes Casimiro, Rosana Bretas, Aparecida dos Santos Ferreira, Nadil Fátima Aguiar, Altamira Maria de Aguiar, Inês de Souza Lima e Elza Maria de Souza Matos, produtoras e componentes da Associação do Pastel de Angu, cumprimentando-se pela belíssima participação na Festa do Pastel de Angu em 2019. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite da Secretaria Municipal de Obras que envie esta Casa Legislativa informações referentes sobre a reconstrução da ponte férrea nas obras da Avenida José Farid Raimer. Favor encaminhar cópia do projeto, custo total e qual será a destinação dos materiais da ponte antiga. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite da Secretaria Municipal de Saúde para que nos prazos da lei envie a esta Casa Municipal informações referentes ao Programa Nacional de Melhorias do Acesso de Qualidade e Atenção Básica do PEMAC. Houve adesão da Prefeitura de Itabirito ao referido programa? Se positivo, qual foi a data iniciada da adesão? Encaminhar a relação de recursos recebidos e suas devidas aplicações. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, como pentavalente, tríplice bacteriana e a antirrábica para atendimento na campanha de vacinação para cães e gatos. E remédios ao nosso município, bem como a previsão de entrega dos mesmos. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, requeira a vossa excelência nos termos regimentais, de acordo com o artigo 21, inciso 22 da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do executivo convocando a secretária municipal de ação social, senhora Juliana Costa, a comparecer nessa casa de leis, em uma reunião ordinária a ser agendada pela mesa diretora, para que preste informações e alguns esclarecimentos sobre a sua pasta. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeira a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício cumprimentando a toda a equipe do Bar Casa Velha, localizada no distrito de São Gonçalo do Bação, que há 33 anos atende seus clientes com carinho, qualidade e rapidez. Todo o nosso reconhecimento e respeito ao Bar Casa Velha. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeira a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à diretoria da empresa Vale S.A., a fim de informar o porquê das demissões dos funcionários das minas. Justificativa. Uma vez que ficou acordado com as autoridades representantes do poder público que não ocorreria demissões de funcionários da empresa no período de estabilidade, que ficou acertado de um ano após o acidente ocorrido na mina do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. E hoje está acontecendo demissões fora do padrão exigido pela empresa e autoridades públicas. Subscrevemos este requerimento a esta contenciosa empresa Vale S.A., no intuito do acordo juntamente com os órgãos públicos municipais e estaduais, para que possam sanar imediatamente essas demissões. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeira a vossa excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo encaminhar essa Casa Legislativa informação sobre os valores recebidos relacionados ao PEMAC, Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade, dos anos de 2017, 2018 e 2019. Requer também informação em onde os respectivos valores foram investidos. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, no dia 19 de 10 de 2019, aconteceu a primeira churrascada no Clube da Miseg Kazemi, onde o evento teve início às 15 horas e o término aproximadamente às 23 horas. Durante todo esse período, encontrava-se estacionado dentro da área particular uma ambulância da prefeitura com dois profissionais à disposição do evento por todo esse período mencionado. Diante o exposto, solicito ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, enviar esclarecimento a essa casa legislativa, pois é inadmissível retirar da UPA 24 horas uma ambulância mais profissionais para prestar serviço a um evento estritamente particular. Fotos em anexo. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeira a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado um ofício em caráter de urgência à empresa brasileira de Correios e Telégrafos de Itabirito, solicitando atendimento ao bairro Recanto da Colina 1, Recanto da Colina 2 e bairro Dona Luizinha. Justificativa. É extremamente necessária a empresa de Correios e Telégrafos de Itabirito amplie sua área de atuação, passando a atender os novos bairros residenciais implantados na área urbana. Moradores alegam não receber nenhuma correspondência em suas residências e reclamam dos transtornos causados pela falta de atendimento dos Correios nos bairros. Para terem acesso às correspondências, eles têm que deslocar até a agência central. Sala das reuniões, em 21 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeira a vossa excelência na forma regimental a realização de uma audiência pública com convocação da Vale S.A. e da sociedade civil organizada para discussão da ampliação dos recursos a serem investidos pela empresa de Itabirito no contexto do Plano de Desenvolvimento de Territórios Impactados. Justificativa. De acordo com reportagem divulgada na grande mídia, a Vale S.A. fará ao longo de 3 anos um investimento de 190 milhões em Barão de Cocais, Itabirito e Macacos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado um ofício à Companhia Energética de Minas Gerais, S.A., CEMIG, solicitando providências com relação à iluminação pública do bairro Meu Sítio. Justificativa. De acordo com relatos dos moradores, tem sido frequente a falta de energia elétrica em diversas ruas em dias chuvosos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado um ofício ao Clube da Melhor Idade de Itabirito, parabenizando pela programação especial em comemoração à Semana do Idoso. Justificativa. Desde sua fundação, o clube realiza importantes trabalhos social, contemplando idosos de toda a cidade. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental a retirada de tramitação do projeto de lei ordinária 18/2019, de minha autoria, que cria e implanta o Conselho Municipal de Direitos da Mulher em Itabirito. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Maximiliano. Requeiro na Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviada ao órgão competente providências quanto à falta de vacinas DTP e DTPA. Nesses termos, pede deferimento. Justificativa, em falta nos postos de saúde. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Essas foram as indicações e os requerimentos. Agora vamos ler a matéria em pauta. Daqui a pouco eu acabo. Pauta da reunião. Projeto de lei número 77/2019, que denomina ruas, loteamentos, Planalto da Serra, neste município, de autoria do vereador René, em redação final. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas, o motivo da paralisação, o período de interrupção, os valores de apaga e as novas datas previstas para término. De autoria do vereador Nilson, em segunda discussão. Projeto de lei número 88/2019, cria e implanta o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Max, primeira discussão. O mesmo pede agora por requerimento que retire de pauta. E 8. Tá ok. Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar os serviços da ecoterapia nas diretrizes 36, com alteração do anexo de metas e propriedades da LDO 2020, incluir no inciso 3º, no artigo 13, que trata da desvinculação de receita e inclui o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refins Municipal, e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Está acabando já, gente. É porque a matéria é extensa, a gente tem que ler. Projeto de lei número 92/2019, que altera a redação da lei municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe executivo municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e dar outras providências de autoria executiva em primeira discussão. Projeto de lei número 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º e o artigo 13, da Lei Municipal 3.246, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO/2019, que trata da desvinculação das receitas correntes em até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria da Executiva, em primeira discussão. Projeto de Lei número 94/2019, que autoriza a Administração Pública Municipal a conceder horário especial a servidor público do município de Itabirito que tenha um cônjuge, filho, e dependente com necessidades especiais e da outras providências, de autoria do vereador Max, projeto novo. Projeto de lei número 95/2019, que veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11.340, na lei Maria da Penha, no município de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 10 vereadores inscritos. Na ordem, vereador Ricardo, vereador Max, vereador Léo, vereador Nilson, vereador Geraldo, vereador Antônio, vereador Renê, vereador Edson, vereadora Rose e vereador Átila.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos vocês. Inicio hoje voltando a cobrar do Poder Executivo a situação do cartão alimentação, que projeto este que entra nessa casa, o projeto 92, e que é uma cobrança nossa desde 2017, que cobramos uma avaliação técnica e que possa ser estendida a todo servidor público, como é feito na Prefeitura de Ouro Preto. Esse projeto vem parcialmente, né, não atende a toda a necessidade do servidor público municipal. Ele atende parcialmente, eu falo que foi um passo para quem não tinha esse benefício, mas eu vejo aqui professores, monitores, auxiliares, e eu vou citar aqui o professor. O professor, ele nos ensina desde pequenininho. Eu tenho meu menino desde 4 meses, que ele é acompanhado na creche de Itabirito. Está ali Darlene, que pôde acompanhá-lo. Está ali a professora dele hoje, né? E fugiu o nome aqui, que ela, a Dani, que dá aula para ele frequentemente. Então, o Álvaro, ele vem da escola municipal, e assim, com muito carinho, a gente vê o atendimento, a gente vê as monitoras acompanhando, tanto de apoio quanto a monitora escolar. A gente vê as professoras com a dedicação que tem, está presente na casa, minha ex-professora Janice, professora do 3º ano. Né? Então, no qual eu deixo aqui o meu respeito, eu falo que as coisas têm que ser analisadas com mais critério. Temos que ter mais uma análise mais criteriosa, temos que ser mais técnicos em atuações. Então, eu falo que o governo deu um passo, sim, né, atendendo as pessoas que precisam, atendendo o Magari, que tem necessidade, mas por situações pequenas, por valores pequenos, por que não fazer essa avaliação? Por que não implementar isso aos monitores, aos professores e a todos os servidores públicos? Por que não cortarmos no inchaço da máquina pública, dos cargos comissionados, que são colocados a todo momento nessa prefeitura municipal? Eu falei aqui, eu defendo o meu partido, respeito o meu partido, cidadania é a minha linha, né, no partido no qual eu fui eleito. Mas eu falei aqui, o meu partido é a cidade de Itabirito. Eu estou aqui para atender, não estou aqui para atender governo A ou B, eu faço aqui as minhas cobranças desde 2017, fiz no governo anterior, o governo interino de Arnaldo, fiz as cobranças ao governo do Arnaldo, vou fazer ao governo atual, indiferente de quem esteja no executivo, nós estamos fazendo o nosso papel. Essa mobilização é importante. Eu acho que a partir desse momento, vocês ganham forças e se organizem, né? para que as coisas comecem a acontecer de forma justa para todos os servidores públicos. Então, fica aqui a minha solicitação a todos vocês. Eu acho que também a autarquia do SAAI, como é feito em Ouro Preto. A análise foi feita, a pesquisa foi feita, fomos em outras cidades e o atendimento é amplo a todos. Então, esperamos que essa, depois dessa reunião de hoje, dessa mobilização, o Executivo faça uma análise, pense com carinho e venha e coloque vocês num novo projeto, ou faça uma emenda, ou adapte esse projeto, mas que atenda a classe de vocês. Quando eu falo da questão do inchaço da máquina pública, é triste ver isso. A gente vê a média do servidor público efetivo, concursado, recebendo um salário de média, de um pelo outro, de R$ 2.000, de R$ 1.800. E a média do servidor público comissionado é uma média de quase R$ 3.000. Então, quer dizer, o servidor público comissionado, tem aqui o meu respeito também, são servidores também, mas a valorização tem que ser para quem foi lá e prestou o concurso. A prioridade tem que ser para quem prestou o concurso. Nós estamos vendo a máquina inchada e com indicações políticas, várias indicações que saem dentro dessa casa, né? Situações que nós cobramos aqui anteriormente e que hoje está acontecendo a mesma coisa, os conchavos políticos. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma indicação dentro da prefeitura. Se tiver, pode provar aqui que eu vou debater até o fim com quem for. Porque está errado. Não é dessa forma que foi feito o dia a dia das campanhas. Não foi isso que a gente viu. Então, espero, né? E se precisar citar nome, a gente cita também, não tem dificuldade. Tem a lista aqui de várias indicações, certo? E não tem problema algum, não. Posso entrar ali, está tranquilo, a gente entra e faz a disponibilidade de todos os nomes aí também. Não tem problema, não. Então, eu vejo isso como um problema que vai ser analisado pelo Executivo e tenho certeza que vai ser resolvido. Uma outra situação também, dentro da pauta do servidor, é plano de cargos e carreiras aos servidores do SAAI, estava em andamento, conversei com o diretor-presidente, no qual tenho maior respeito, que é o Rogerinho, Rogério Eduardo, o cara do bem, o cara nota 10, e me falou que essa retomada vai acontecer, também o concurso público terá, já está em pauta, será analisado e rapidamente será colocada à disposição da população de Itabirito. É isso que queremos ver, queremos chegar aqui e parabenizar. Falar, olha, Rogerinho, você está de parabéns, o concurso é o maior direito de acesso, né, onde a pessoa estuda, paga, e ali ela exerce o seu trabalho. Eu falo que são direitos e deveres. Né? Está fazendo bem o dever de casa, os direitos têm que ser cobrados, sim. Então, continua a batalha aqui em prol do servidor público de Itabirito. Uma outra situação, mudando a pauta um pouquinho. Em tempos atrás, o governo do ex-prefeito Manuel da Mota, tínhamos aqui cursos de faculdades federais, né, para dar oportunidade para o jovem que quer estudar, cursos de extensão. Por que não repensar? Temos duas faculdades aqui de grande porte, tanto a UFOP em Ouro Preto, quanto a UFMG em Belo Horizonte. Então, eu deixo aqui, eu deixei essa sugestão a Iracema, na última reunião que tivemos, e solicito uma avaliação, né, bem breve, com essa possibilidade novamente. Temos espaços públicos, né, tive a oportunidade de estar na fábrica, vi a obra num andamento muito lento, mas está andando. Então, são áreas que podem acoplar e ter essa possibilidade desses cursos federais disponíveis ao município de Itabirito. Outra situação que temos de cobranças aqui é a falta de medicamentos e a dificuldade na marcação das cirurgias. Aquela mesma dificuldade que a gente cobrava, parece que o andamento está lento, mas eu não tive a oportunidade nem de conversar com o secretário de saúde ainda, nem com superintendentes. Então, eu vou ter essa oportunidade, eu vou marcar um horário, vou levar essas demandas e vou procurar da melhor forma, né, tá trazendo a público, inclusive com nomes, situações antigas, eu não vou citar o nome aqui no momento, mas um senhor que vem na batalha aí. Já houveram várias solicitações em prol dele, então espero que seja analisado, tanto o caso dele como de tantos outros, para que consiga cirurgias e se resolva esses problemas. Temos também placas de identificação no bairro Meu Sítio, né, a gente cobra aqui, e aproveitando, no último dia 12 do 10, tivemos a cavalgada, no dia de Nossa Senhora Aparecida, né, lá com a Maria Moura, lá com onde vai ser a nova igreja, então deixo aqui os parabéns a todos envolvidos também. Participei do Intercaps, vejo aqui o secretário de esporte, Randon, Sandrão aí, ó, Eduardo, e foi bacana demais, você vê a interação, né, lá no SEMI, então isso é importante, a gente ver o trabalho sendo realizado em prol das pessoas que têm as dificuldades e que estão a cada dia superando, né, eu falo que é um passo e um degrau de cada vez. Uma outra situação que cobra, que sempre tive a oportunidade no momento anterior, foi a questão do CTI na nossa cidade. E foi falado que não existia possibilidade. Conversei diretamente com o ex-secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Jorge, que hoje, no momento, nem é mais deputado. Foi secretário do Estado de Minas na Saúde, no governo Anastasia. E o secretário me disse o seguinte, falou, Ricardo, para habilitação tem um raio de 100 quilômetros. Porém, quando é uma parceria público-privada, isso pode ser efetivado. Então, nós temos 4 mineradoras que exploram o nosso município. Safme, Vale, Herculano e Gerdau. Nós temos a pontinha da diversificação econômica, que é a Coca-Cola. Então, é a quinta empresa grande do nosso município. Será que não conseguimos, em parceria, trazer uma condição, fazer uma parceria com São Camilo, utilizar daquela área, fazer um investimento de 2,5 milhões de reais, estender 10 leitos de CTI e fazer essa parceria público-privada, sendo que o custo mensal disso é R$ 400 mil por mês para atender 10 leitos. Então, por que não pensar nisso? Pensar nisso com mais critério. Então, levanta a pauta de novo, acho que é uma pauta importante e que a população tem que discutir. Talvez até propor futuramente uma audiência pública para que tenhamos esse entendimento mais amplo. Uma outra situação que todos passam e veem, né, é a área da Delfai, né, no qual eu também deixo aqui o meu abraço ao Mário Marques, qual tive a oportunidade, já deixei aqui o carinho e ver a força de vontade que ele está tendo. Então, esperamos que um espaço curto de tempo, se tenha habilidade, e se consiga atrair algo para o nosso município, que seja para o nosso município, como era a Delfai antigamente, que gerava um número grande de emprego e sustentava várias famílias dessa cidade. Então, esperamos que esses trabalhos sejam priorizados no governo. E eu deixo aqui a minha disponibilidade, que precisarem, que eu puder contribuir, né? Eu falo que a gente só cobra, mas a ação da gente é cobrar. A minha ação ela é limitada. Eu chego em certo ponto, eu não consigo caminhar mais. E a gente vai continuar cobrando. Né? Eu falo que, no dia a dia, a gente vai levando uma demanda aqui, outra ali. Vamos resolvendo as coisas simples, que também são importantes. Vamos cobrando as coisas maiores. E tenho certeza que, com isso, o município só cresce e só tem a ganhar. Uma outra situação que houve também, um acidente fatal anteriormente, na Avenida José Faria de Rame. A sinalização está muito ruim. Não temos sinalização viária, as placas são pequenas, as faixas foram pintadas, a gente agradece, mas tem que se rever esse fato para que não ocorram novos acidentes fatais na Avenida José Faria de Rame. Nós temos que dar seguranças aos nossos pedestres, ciclistas, motoristas, para que as pessoas tenham prazer e usufruir da obra que está sendo feita, que ainda está a caminho. No mais, se situar algumas situações de ponto de ônibus aqui, gostaria de deixar público aqui, depois fazer um ofício ao Executivo. Nós temos pontos na cidade que acoplam muita gente, é uma região muito grande. Vou dar o exemplo do bairro Capanema, Nossa Senhora de Fátima, Coab e API. Ali tem vários funcionários, tanto da Vale quanto das empreiteiras. No horário de pico desses ônibus, os pontos ficam pequenos. E temos áreas grandes que são da prefeitura. Por que não fazer uma extensão desses pontos de ônibus, principalmente para agora, nesse período chuvoso, que possa atender melhor os nossos guerreiros que vão buscar o pão de cada dia nas mineradoras que exploram o nosso município, que nós temos que cobrá-las sempre com muita efetividade. Né? Respeitando sempre, eu falo que é via de mão dupla. Nós temos que cobrar sim e respeitar o que já é feito no nosso município. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
presidência registra a fala do vereador Ricardo e convido para fazer uso da palavra o vereador Max.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa local, público presente nessa noite de maneira muito especial aos servidores da educação, os professores aqui presentes, as professoras. Sempre um prazer recebê-los, recebê-las, ainda mais nessa mobilização, nessa reivindicação justa, ordeira, pacífica. E nós estamos no Estado Democrático de Direito. É muito importante que a classe se una, qualquer classe, ainda mais dos professores, visando um direito a mais justo e necessário. E é por isso mesmo que eu quero iniciar. Hoje à tarde, eu tive contato com alguns professores referente a esse projeto 92, que é do cartão alimentação. Fiz uma manifestação nas mídias sociais a favor da extensão desse benefício, a favor da inclusão desse benefício, principalmente para os servidores da educação, para os professores e para as professoras. É justo, nós sabemos que no país fala-se muito em valorização dos professores, que só pudesse falar menos e fazer mais. Falam muito que os países mais desenvolvidos, como Coreia do Sul, Austrália, investiram muito em educação, e na prática a gente enxerga uma desvalorização muito grande dos professores no Brasil. E nem sempre é falta de recursos, mas é falta de gestão. Por isso eu manifesto a favor, mas eu quero propor aqui também, e até ao mesmo tempo agradecer a forma de prontidão e respeitosa que o Poder Municipal, a Prefeitura, trouxe aqui a informação através do chefe de gabinete, o Lucas, o Luquinhas. O próprio prefeito também fez uma manifestação diante da divulgação que eu fiz nas mídias sociais, trazendo a informação que eles farão um estudo, e a gente espera que seja um estudo o mais rápido possível, quem sabe essa semana, para reaver essa questão da cesta básica, do cartão alimentação, da cesta básica, que é um ótimo projeto, já trouxe uma valorização muito importante, passando de 300 para 500, e de 200, né, para 300 em alguns casos. Então, a informação que nós temos é que eles vão fazer, a prefeitura irá fazer essa revisão, esse estudo, a gente solicita até o Léo, que está líder de governo, que faça o mais rápido e efetivo possível esse estudo. E a sugestão que eu dou aqui, para que o projeto possa, então, ficar sobre a mesa, não ser votado hoje, ou caso não seja possível, e fica a sugestão aqui para o Léo, que é o líder do governo, ficar sobre a mesa, que algum vereador, eu mesmo, se disponha a pedir vista para que o projeto possa ser revisto, né? Parece que já existe uma solução. É claro, gente, que a gente tem que ter a responsabilidade do impacto financeiro. Tem que ter. Me falaram aqui que o salário base dos professores hoje é por volta de R$ 2.361,80, mas isso é bruto. Quando é líquido, cai por muito menos. Então, é digno que faça esse ajuste no cartão alimentação. E tem outros casos que já me procuraram também. O pessoal que está na faixa de R$ 1.373 a R$ 2.129, por exemplo, quem ganha R$ 1.400 ou R$ 1.500, vai ganhar R$ 300. Ótimo, mas ele fica com um montante de R$ 1.800. Quem ganha, por exemplo, R$ 1.372 com mais R$ 1.500, vai para R$ 1.800 e tanto. Então, esses funcionários estão se sentindo também desvalorizados. Então, não é fácil o estudo, mas tem que fazer com os profissionais que estão aí, competentes dentro da prefeitura, para que possa fazer essa revisão o mais rápido possível. E o caminho é o diálogo, né? Eu falo que, ao longo desses 7 anos como vereador, já aprovamos vários projetos a favor do servidor municipal, de reajuste de 10%, de licença de maternidade, que até de minha autoria, passando de 4 para 6 meses, e eu percebo que, além da valorização financeira, é necessário valorizar e reconhecer também ambiente de trabalho e promover o diálogo, a abertura ao diálogo, a escutar o servidor. Isso é muito importante. Nesse momento, uma abertura do diálogo seguido de uma efetividade. Então, é esse o meu posicionamento. Quero, mais uma vez, agradecer ao Luquinhas, que trouxe essas informações aqui para mim, acredito, para todos os vereadores, para o Tila, para o Geraldo, que estava presente também. Tomara que seja efetivado. E fica mais uma vez a sugestão, ou fique sobre a mesa o projeto, senhor presidente, ou que a gente realmente, se for dar uma sequência, possamos pedir a vista e aguardando essa nova adequação. Parabéns mais uma vez a todos que compareceram aqui nessa noite. Passando para um outro assunto aqui, e muito importante também, eu entrei nessa noite com alguns requerimentos voltados para esse anúncio da Vale de 190 milhões que a Vale vai disponibilizar para 3 municípios no sentido da reparação dos danos ocasionados por essa crise das barragens. Barão de Cocais, Macacos, que pertence à Nova Lima, e Itabirito. Ótimo, importante, justo, só que tem o seguinte: nós precisamos também de praticidade, efetividade. Eu fico muito confortável em falar, vários colegas aqui sabem disso, que eu sempre defendi a mineração segura, o desenvolvimento sustentável, sei da importância da mineração para o município em termos de emprego, de empregabilidade, em termos de arrecadação, só que tem o seguinte: nós estamos assistindo alguns municípios aí já tendo ações práticas, e Itabirito, nada. Fico muito confortável em falar, tento sair também do discurso e passar para a prática. Várias dúvidas. Como é que esses 190 milhões? É proporcional a cada município? Cada um vai ganhar 60 e poucos milhões? Como é que vão ser aplicados? Está sendo discutido isso com a sociedade civil organizada? Está sendo discutido isso com os poderes constituídos? Como é que vai ser repassado esse aporte para os municípios? Então, tem uma série de dúvidas que a Vale tem que reunir conosco urgentemente. Nós já assistimos outras ocasiões, realmente algumas ajudas, mas que de efetividade não teve nada. E projetos não faltam. Projetos não faltam. Área de saúde, por exemplo, tem a primeira informação que parte desse aporte vai ser investido no SER, que é o Centro de Especialidade e Reabilitação, que faz um trabalho brilhante de disponibilizar cadeiras de rodas, de reabilitação para as vítimas de acidentes, de pernas mecânicas. Brilhante o trabalho, o SER precisa ser todo reformado. Se for isso, ótimo. É um importante investimento. Agora, a gente não pode pensar pequeno, não. Por que que não um projeto, eu vi o Ricardo falando aqui, de expansão do hospital de Itabirito, hospital particular? Nós passamos uma pequena expansão agora, onde era o Hiperdia passou para o Viva a Vida, mas é necessário expandir mais os leitos. Quem sabe, Ricardo, fazer um estudo ali de um semi-intensivo ou do intensivo. A hora é agora, senão nós vamos ficar literalmente vendo o trem passar, e o trem de minério de ferro, porque o impacto teve na cidade. Alguns falam assim, e me falaram isso com toda certeza: ah, não, mas Itabirito, Itabirito não teve o rompimento da barragem, não. Outras cidades, igual Brumadinho, tem que ter prioridade, porque realmente rompeu essa tragédia sem precedentes. Ô, gente, Itabirito rompeu a barragem, não, mas as consequências foram iguais ou maiores ao rompimento de barragem. Olha o que que virou o comércio de Itabirito. Então, essa diretoria que foi criada, de reparação de danos, como é que vai reparar o comércio da cidade? Olha a falta dos gilifescos que gerou nas associações de bairro. Eu vejo o Toninho cobrando aí, porque era um aporte importante que entrava na gilifesco. Como é que vai reparar associações de bairros e as entidades sociais de Itabirito? Aí me falaram assim, talvez um projeto de corte de cabelo. Ô, gente, com todo respeito, é muito bom os projetos de corte de cabelo para a associação de bairros. O CEPEP faz aqui com maestria, mas nós queremos um pouco mais. Não dá para ficar com o projeto de corte de cabelo, não. É um salão comunitário, é um investimento no bairro. Então, tem que começar a fazer essa negociação com a Vale urgentemente. Não dá para ficar esperando mais, não. Na área da diversificação econômica, Tem um distrito da 040 que nós criamos lá em 2005. Por que não uma expansão para começar literalmente a diversificar a economia e investir em outros segmentos como turismo? Mina de Catabranca pertence à Vale. Por que não pode transformar ali um mini iotim de visitações ali e começar a fomentar o turismo? Então tem muita coisa para se fazer, projetos não faltam. Tem o projeto do complexo da Praça da Estação com o Museu Tele Santana e, diga-se de passagem, já tinha uma verba carimbada de 4 milhões para a revitalização do Cine Teatro Parques, que não pode entrar nesse aporte de 190 bilhões, porque isso já era uma garantia de compensação socioambiental e econômica. A questão do complexo da Praça da Estação e da área de multiuso da antiga, da Praça do Fest, ali tem um projeto pronto para fazer uma área de multiuso, estruturada, quem sabe com uma parte de área coberta. Então, é o momento, eu quero chamar a atenção de todos, é o momento de sentarmos com a Vale, que seja via uma audiência pública, que seja via uma reunião, ou os dois, de maneira urgente, para que a sociedade civil possa ser ouvida e que os projetos possam ser debatidos com a sociedade civil organizada e com os poderes constituídos. Então, quero chamar a atenção para isso. E a negociação, gente, eu tive a oportunidade, relembrar aqui para vocês, de negociar com a Vale, junto com o prefeito Juninho, com a liderança do prefeito Juninho, quando eu fui secretário em 2005, negociação com a MBR era melhor. Com a Vale, uma negociação dura, complexa, muitas vezes desgastante, mas não era sempre justa. Aqui ninguém quer ser oportunista de explorar a Vale ou qualquer outra mineradora, não. Mas tem que ser uma negociação muito firme. Não por acaso, muitos perguntam qual foi o sucesso daquele governo do Juninho, que só em 4 anos, com um orçamento que não chegou a 90 milhões de reais, nós estamos aprovando o orçamento aqui agora, que chega a 411 milhões, orçamento de 90 milhões, qual que era o segredo? Onde nós fizemos mais de 52 inaugurações de Itabirito, de unidade de base de saúde, escola e tantas outras coisas, de compra de praça de Júlio Fest, distrito industrial, reto de geração de emprego. Um dos segredos era negociar com o setor privado e sabia negociar bem. A negociação da expansão da Vale, que ia ser toda em Nova Lima, e foi em Itabirito, em 2005, 2006, foi uma negociação dura, mas trouxe benefícios. Parque ecológico, revitalização do Alto do Cristo, adutora de água na região ali do Dom Luizinho, senão já estava faltando, compra do Corvo Seco, que é a maior área de preservação permanente para manter os mananciais de Itabirito, e Instituto Federal, entendeu? Então tem que ter uma negociação dura, porque chega, nós precisamos da mineração, nós precisamos ter uma contrapartida adequada para o município. Então, se não houver uma negociação justa, firme, vamos ver, vou falar outra vez, o trem de minério de ferro passar e nós vamos ficar vendo ele passar rapidamente e o município não ter os seus benefícios. Então, quero chamar a atenção disso. É importante que possamos nos unir para esse momento. Entrei com outros pedidos aqui, a questão das empreiteiras. Também, gente, já passou da hora. Ótimo que estão vindo as empreiteiras com várias pessoas de fora, mas tem pessoa de Itabirito trabalhando? Aí não vem com aquela desculpa que a mão de obra de Itabirito é ruim, não. Então, vamos qualificar. Vamos qualificar, porque nós já vimos em outras ocasiões acontecer isso também, só vem gente de fora, Itabirito toma os impactos sociais, na saúde social, e o pessoal vai embora. Eu fui em 2015, peguei a minha malinha aqui, fui lá em Mariana, na Fundação Renova, onde falaram que anunciaram mais de 10 mil empregos. Para pedir emprego para o pessoal de Itabirito, nós estávamos aqui com mais de 10 mil desempregados por causa da crise de 2015. Chegou lá, sabe o que nós tomamos, Gilmar? O não de todo tamanho, a prioridade é só para quem está na bacia do Rio Doce. A prioridade é só para o pessoal de Mariana e quem está na Itabirito, nada. Então, por que não fazer isso aqui agora para Itabirito? Por que tem vindo gente de fora? Então, uma outra coisa. E, por fim, o outro pedido que eu faço, aí não é só para a Vale, para todas as mineradoras, é o desassoreamento do Rio Itabirito. Parece que até, enfim, vai começar. Aí não é responsabilidade só da Vale, não. São de todas as outras mineradoras do município que tem que fazer esse aporte para desassorear, para não ter enchente. Esse foi o segredo. Nos últimos 7 anos, fizeram esse desassoreamento e nós não tivemos mais enchente. Então, são assuntos importantíssimos para a nossa cidade. Nós estamos aqui de passagem e nós não podemos perder essa oportunidade de cobrar de uma maneira, de uma crítica construtiva e justa. E, por fim, eu quero só registrar aqui, rapidamente, uma informação que eu tive aqui um atleta de Itabirito, estou vendo Eduardo aí, o pessoal da. Ah, o Rafael aí, o secretário, que, vou ver se eu lembro o nome dele, que ganhou um torneio internacional de karatê, que me parece que é o Pedro Paulo, parabenizar, terceiro lugar. Pedro Paulo é aluno do professor Ailton Heleno, começou aqui na praça 1º de maio e trouxe esse brilhante resultado, conseguindo um terceiro lugar num torneio internacional no Chile, na competição de karatê. Isso nos deixa muito entusiasmados, a turma do esporte aí, porque tem que apoiar cada vez mais, tomara que ele ganhe aí o Bolsa Atleta para ter mais incentivo. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Com a palavra agora o vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores dessa casa, a vereadora Rose, ao público presente, funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham através da transmissão pela internet. Gostaria só de iniciar minha fala de hoje fazendo uma observação importante que é necessário esclarecer, referente como é feita a questão da escolha do líder de governo. Algumas pessoas direcionam para o líder de governo, e é importante a experiência que a gente vai tendo ao longo da vida da gente, porque você viver os dois lados da moeda é importante para você se exaltar, para você reconhecer, para você melhorar, para você ver o que estava certo, para você ver o que estava errado, e eu acho que tudo gira em torno de um processo de evolução. Se a gente não está aqui para evoluir, não justificava a gente estar aqui presente hoje. Então, assim, com muita alegria, eu aceitei o convite do prefeito Orlando de estar aqui representando ele como líder de governo, com o objetivo mesmo da gente não só ressaltar as positividades do governo, mas como também cobrar. Eu, graças a Deus, as pessoas que me conhecem ao longo da minha vida, porque eu estou com 33 anos de idade, estou há 7 anos como vereador, eu nunca me furtei de atuar com as minhas responsabilidades, diante da minha honestidade, diante do meu comprometimento, e não vai ser agora que eu vou fazer isso. Graças a Deus, eu estudei muito também, valorizo demais a profissão de um professor, que é que faz todas as outras, e a gente tem que entender essa importância acima de tudo. Eu, como psicólogo, tenho essa noção. E vale ressaltar também, antes de eu entrar na pauta das professoras, que seria muita hipocrisia da nossa parte alguém bater aqui no peito e desejar simplesmente um aumento para vocês. Há poucos dias tramitou pela casa um pedido de aumento para o salário dos vereadores, e os 13 aqui votaram a favor. Ou seja, nenhum dos 13 tem o direito de votar contra vocês, de forma alguma. E eu falo os 13 para que fique claro que foram os 13. Os 13, eu inclusive, e todos os 12 vereadores aqui presentes, além de mim. Todos votaram, porque eu acho que a gente tem que reconhecer o profissionalismo de cada um. No dia que eu tive a informação sobre o aumento dessa questão do Vale Sexta, que eu acho que é uma briga, e todos os vereadores sempre ressaltaram isso, eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer essa visão. Eu tenho primas, tias, professoras, várias amigas professoras, e eu sou o primeiro a receber ligação, não por ser líder de governo, pela responsabilidade que as pessoas sabem que eu tenho. Graças a Deus, nunca me furtei, e de fato, não furto a isso. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com o pessoal, vocês fizeram um levantamento, como que foi feita essa análise? E até agora, a resposta que eu tive foi o seguinte: Léo, é óbvio que a gente tem esse posicionamento de visão com os professores e a gente quer tentar fazer isso ao longo do nosso mandato, de todas as formas, para o servidor público. Porque é uma promessa que o Orlando levantou diante da campanha e eu falo que é o mínimo que tem que ser feito, é o cumprimento delas. Então, para esclarecer para vocês, eu acho que, para a tranquilidade de vocês, eu acho que é bacana a pessoa manifestar, não me incomodo com isso, acho que é importantíssimo. Eu acho que, volto a dizer, acho que não tem nenhum vereador aqui contra professor nenhum. Se tivesse, pelo amor de Deus, nem aqui deveria estar como eleito pelo povo. Acho que a gente tem que valorizar. Para mim, eu fiz uma postagem no dia do professor, agora é uma das profissões, assim como o médico, mais sagrada que existe. Então, assim, falei com o Orlando, falei, Orlando, tem que ser tomada uma providência. E o Orlando retornou e falou, Léo, me faça um favor, como líder de governo, peça vista nesse projeto. A gente está em reunião de comissão aqui para a gente fazer da melhor forma possível e descer com ele na próxima semana, tentando um reajuste de forma legal para que possa ser atendido dentro do alcance da nossa folha de pagamento. Então, vocês podem ficar tranquilos que já foi feito esse pedido, eu farei o pedido de vista e o projeto não entra em votação hoje. E, se Deus quiser, será aprovado na próxima semana de forma que possa contemplar todas vocês da forma que deveria já ter sido feito antes, né? Eu acho, inclusive, deixo aqui uma orientação para a secretária de Educação, que eu acho que é importante esse diálogo, essa proximidade da secretária com as pessoas com quem ela lidera, para ter essa sensibilidade e levar isso para o prefeito antes que desça para a Câmara. É papel dela também essa articulação. Da educação, né? Não, eu falei aqui agora com a secretária de Educação, me referindo às servidoras da educação. Aí é um papel do secretário de Educação, de Saúde, que é importante também. Eu acho que essa articulação do secretário com os servidores para ir direto no executivo é importantíssima e tem que ser levada em consideração com certeza absoluta. Quem dera se pudesse elevar o salário de todo mundo, que eu acho mais do que justo, mas essa negociação ela tem que ser feita mesmo. O papel de vocês aqui na Câmara é importantíssimo para isso. Eu gostaria de dar algumas informações que eu acho importante. Alguns vereadores vêm levantando aqui, assim como eu já fiz, faço e continuarei fazendo constantemente, referente, por exemplo, né, vereador Ricardo até falou aqui na tribuna, sobre a falta de medicamento. Eu acho que hoje, por exemplo, eu não consegui falar com o secretário mais cedo, mas eu liguei na Secretaria de Saúde para perguntar sobre algumas informações de falta de medicamento. E eu acho que é importante a gente ligar, existe hoje o almoxerifado da prefeitura, que dá a liberdade para isso, para a gente ligar e para a gente cobrar mesmo. Hoje, por exemplo, está faltando um colírio que é para o glaucoma, que ele não está sendo fornecido pelo fornecedor que ganhou a licitação. E eu falei, quem está cobrando isso? Onde está a pessoa responsável por fazer essa cobrança? Então, eu acho que nós não podemos deixar acumular, como foi cobrado aqui hoje a questão das vacinas. Está sendo hoje feito um trabalho de cobrança com o governo do Estado que não está transmitindo. Então, a Secretaria de Saúde tem que fazer o papel dela, igual eles estão fazendo, de cobrar diariamente para que seja feito. A cobrança foi tão grande que foi enviado aproximadamente 50 doses para cada UBS da Polivalente, que já está no final. Então, que seja cobrado novamente para que as pessoas não deixem de ser assistidas e que seja atendido o quanto antes, para a gente evitar aqui as cobranças da falta, para a gente evitar que a população seja prejudicada com o atendimento desses medicamentos nas UBSs, inclusive na UPA. Uma coisa interessante que a gente tem assistido, não sei se ainda já veiculou na mídia, mas a gente está tendo essa informação, é uma parceria que está sendo realizada com a Secretaria de Saúde, juntamente com a Associação do Água Limpa. Diante dessa parceria, eles estão transformando o espaço que hoje é da associação comunitária em um posto de saúde, até que seja construído a UBS no local. Esse posto de saúde terá 3 consultórios, vai ter atendimento de um clínico geral nas segundas e nas sextas-feiras, para que possa ser atendido, levantando os casos. Hoje já existe uma equipe da saúde no local, fazendo o levantamento de todos os dados, tentando entender, né, o cadastro das famílias, para fazer a proposta do atendimento para eles. Então, acho que é importantíssimo a gente relevar isso, valorizar a associação comunitária, o que a gente já tem feito sempre, que é o trabalho do terceiro setor. A gente sabe que não é fácil, todos eles trabalham de forma voluntária e a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho deles. Hoje, graças à força-tarefa que está sendo feita constante por eles, a gente está tendo esse resultado tão importante, né, para os moradores lá do Água Limpa. Então, parabéns aí à comunidade, parabéns para a Secretaria de Saúde, que está apoiando, né, com o fornecimento desse profissional, com alguns móveis também para a infraestrutura do local. E, se Deus quiser, vai ser uma parceria brilhante atendendo aquela população. Gostaria de deixar bem claro também uma coisa que eu achei interessante que aconteceu no último sábado. Foi um mutirão de exames e pequenas cirurgias que já estavam em protocolo desde 2014. A Secretaria de Saúde realizou mais ou menos aproximadamente 90 atendimentos, tanto aqui em Tabirito com consultas e pequena cirurgia, como em Belo Horizonte também, em região, com exames de catarata e várias avaliações também oftalmológicas. Eu acho que o caminho é esse, é a gente tentar acelerar de forma o mais rápido possível, para que a gente possa ir solucionando algumas pendências que estejam ao nosso alcance de solucionar. Gostaria também, finalizando a minha fala de hoje, de falar de uma situação que foi veiculada hoje numa mídia aqui de Tabirito, de uma página na internet chamada Se Mova-se, onde o jornalista responsável questiona sobre a minha presença como, né, líder do prefeito na última reunião. Graças a Deus, eu sempre tive um compromisso muito grande com o meu trabalho de vereador. Hoje a gente tem um registro de atendimento altíssimo no meu gabinete. A gente não tem hora para trabalhar, apesar da Câmara funcionar, né, de meio-dia às 18 horas. Quem precisa do meu trabalho sabe que pode me ligar de manhã, de tarde, de noite. E, graças a Deus, a gente está sempre à disposição para tentar atender da melhor forma possível. Isso acontece também no nosso horário de trabalho. Às vezes, o vereador sai aqui para fazer atendimento no telefone, para receber pessoas que vêm aqui na Câmara questionar alguma emergência. Então, assim, achei de um rancor muito grande dele, e eu gostaria de linkar a matéria que ele postou com um fato que vem sendo questionado sobre as indicações de alguns vereadores a vários cargos da prefeitura. Eu nunca tive oportunidade de ser base do governo, né? Eu entrei como oposição, permaneci, e aí, nesse momento agora, onde nós estamos assumindo o executivo, a gente acaba tendo esse espaço de confiança para isso. É óbvio que quando muda uma gestão, é necessária a mudança de cargos, porque se não fosse necessária a mudança de cargos, a população não ia achar necessária a mudança da gestão. Então, acontece sim, e nunca foi diferente. Assim como na gestão anterior, a gente tinha parentes, filhos, primos, amigos de vários vereadores que aqui estavam e que aqui estão hoje em dia. Não tenho o menor problema em dizer que eu indiquei, não foi dezenas, não, eu indiquei centenas de currículos para a prefeitura. Sabe por quê? Porque eu fico no meu gabinete vivenciando, todos os dias, o índice de desemprego das pessoas passando dificuldade, das pessoas não tendo como pagar a conta de água, pagar a conta de luz, muita gente sem ter o que comer. E quando é no período eleitoral, eu não vou de casa em casa escolhendo quem vai votar em mim, não. Então, eu acho que é o mínimo eu fazer o papel de pegar todos os currículos que eu recebo e indicar para a prefeitura, seja parente, seja amigo, seja vizinho, seja quem não votou no Orlando, seja quem votou. Inclusive, eu discordo de muitas pessoas que ali estão, que foram escolhidas nesse momento, pela atual gestão, assim como eu discordo de algumas que permaneceram. Eu acho que alguns cargos têm que mudar, sim, e sempre que eu puder indicar, tenho orgulho em dizer que várias pessoas que eu indiquei hoje estão lá dentro, estão trabalhando, estão podendo sustentar suas famílias, estão podendo pagar suas contas de água, de luz, pôr comida em casa e gerar renda para sua família, de forma a viver com qualidade de vida. Não tenho problema nenhum. E hipócrita é aquele que acha que isso é um defeito, que isso é um problema. Graças a Deus. E ainda falo mais. Hoje já recebi vários currículos que posteriormente vão estar aqui dentro da prefeitura de novo. E tomara que as pessoas sejam contratadas. Tomaram, é o mínimo. Quem daqueles que não gostaria de estar hoje ali dentro trabalhando, quantos desempregados, quantas pessoas que, infelizmente, por mais que sejam competentes, que a gente sabe que são, estão saindo hoje, deixando o cargo hoje no departamento público. Então, assim, a gente lamenta isso. E eu quero deixar bem registrado, porque eu senti um rancor tão grande desse jornalista, do jornal Mova-se, que eu acho que possa ser referente ao fato dele ter sido um dos que não foram escolhidos para ocupar até agora um cargo de comissão. Ele não foi escolhido por um cargo de comissão. E por infelicidade dele, ele é uma das pessoas que eu também indiquei. Agora, por qual análise ele ainda não foi escolhido, aí já é um problema que ele tem que resolver lá em cima na prefeitura e não vir aqui caçar plateia para querer denegrir a imagem de vereador de forma que vai sair vangloriando, achando que está fazendo bonito. Graças a Deus, as pessoas que conhecem o meu trabalho sabem do meu potencial, sabem da minha honestidade e sabem da minha competência. Então, para finalizar, quero deixar aqui bem claro, né, o meu recado não só para as professoras, para as funcionárias públicas também, eu acho que direito é direito, da saúde, da cultura, de qualquer que seja o setor, o reconhecimento é legítimo. Vocês passaram por um mérito seus, estudaram, tiveram bons professores, dedicação, então, mais do que justo, vocês serem reconhecidos por isso. E não tenho dúvida, por mais que alguns queiram aparecer mais do que os outros, os três vereadores dessa casa estarão com vocês, votando o aumento de vocês também. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, o vereador Nilson.
Presidente, secretários, vereadores, assessores, público presente, professoras, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala aqui, presidente, falando sobre três indicações que estão entrando nessa casa hoje de minha autoria, que é muito simples, mas para o executivo, geralmente, essa simplicidade se torna difícil, porque geralmente não fazem. Uma indicação é de um trecho que passa pelo bairro São Mateus e Liberdade, que atinge o bairro Caquende, que tem usuários desse trecho que estão andando com facão e com foice no carro para poder cortar as árvores que está tomando os dois lados da estrada para não arranhar o seu carro. Eu acho que isso aí não precisava nem pedir. Eu acho que o setor de obras que mexe nesse setor devia ter a curiosidade de seguir e dar uma olhada. O outro é uma placa descendo na Vila Gonçalo, de parada de ônibus, que não tem essa placa na parada, e vários veículos param nesse ponto, tumultuando a parada do ônibus que desce do bairro Tombadouros. Um outro é uma placa que tinha anexo ao Xodó Lanche, que dá indicativa para Ouro Preto, Belo Horizonte, e segundo informações, essa placa foi retirada para reforma. Mas a reforma demora mais aqui do que talvez a confecção e a expressão na placa do que tem que fazer. Até hoje não foi colocado. E motoristas que vão para o Ouro Preto e Belo Horizonte estão tendo que ir no ponto de táxi solicitar informação como que faz para locomover para essas duas cidades. Acho que está passando da hora de verificar e consertar esses detalhes. Eu quero agradecer aqui de público a Polícia Militar. E por mais de uma vez eu já fiz isso, mas estou atendendo pedido de um comerciante da rua, me parece, Coronel Pereira Lima, eu não estou... Aquela rua de frente ao supermercado ali da praia? Frente ao supermercado Farid ali? Coronel Pereira Lima. Ele, semana passada, ele fechando o comércio, 10 horas da noite, o policial parou, perguntou se está tudo bem, aguardou ele puxar a porta e fechar, e se retirou. Isso aí merece aplauso, porque nós que mexemos com o comércio, eu mesmo, pelo menos, já fui assaltado umas 3 vezes, eu sei o risco que é isso e como que é importante. Mandar um abraço especial ao policial Márcio Elias, tive um contato com ele, inclusive, tem 11 anos da corporação, uma pessoa fantástica, que Deus ilumine o trabalho dele e continue fazendo o trabalho que ele faz na nossa cidade. Essa semana eu deparei, vou até pedir ao Osmar se ele conseguiu não conseguiu não, Osmar, tem um poste quebrado na entrada da Julifest e eu fiquei impressionado, ele está seguro com um ferro e o perigo não é só do poste cair não, é a rede que está nele que tem energia, se porventura cair É um desastre terrível, principalmente o local que o pessoal faz caminhada. Eu liguei para a prefeitura, uma pessoa chamada Davi, que eu não conheço pessoalmente, na elétrica, me atendeu até muito bem, e me disse que já tinha repassado para a CEMIG e já tinha 14 dias. E a CEMIG não resolveu nada. Eu acho que caberia a prefeitura nesse caso, já que a CEMIG é tão morosa, pelo menos fazer a proteção em torno do poste, que ele me disse que não só esse, tem vários postes da cidade dessa forma. Que aí sim, ia poder haver um acidente de maior porte se esse poste cair. E eu gostaria de pedir ao secretário de Meio Ambiente, que eu não conheço, não tive oportunidade de conhecer, que ele fizesse de vez em quando, se ele não estiver fazendo, uma reunião com os funcionários do Parque Ecológico, porque está havendo uma discrepância danada de comunicação e até picardia um com o outro de pessoas que me procuram. Eu faço caminhada para aquele lado e tive a oportunidade de verificar a veracidade do fato. Tem pessoas lá incumbidas de colocar papel higiênico no setor sanitário e não estava colocando porque não combinava com a pessoa que fornece o papel higiênico no almoxerifado para não ir lá. Outros estão saindo para buscar material aqui na prefeitura porque não quer ir no setor de almoxerifado. Eu acho que trabalhar já não é muito bom. Com picardia se torna pior. Eu acho que nesse caso, chegou no trabalho, você tem que esquecer, igual nós aqui. Nós temos nossa aresta, mas chegou aqui, a gente cumpre a obrigação. Eu acho que devia fazer uma reunião, colocar tudo em prato limpo, para resolver esse problema, porque quem paga caro é nós, e quem paga caro é o usuário e os públicos. Eu gostaria de solicitar também aqui a doutora Celina, que hoje faz parte do corpo jurídico da prefeitura, e era um desejo muito grande do marido dela, um amigo pessoal que eu tive, como ela também. Apesar da divergência política, eu tenho amizade e um respeito muito grande por ela. Que agilizasse o processo do mototáxi que está na prefeitura e depende só da liberação. Eu acho que é um anseio da população, é um anseio dos mototáxis, a cidade merece, tem lugar que funciona, tem mototáxi que sai de Betim para trazer conteúdo aqui no fórum, inclusive me procura no meu comércio, a gente bate o papo e é sinal que funciona, senão não contratariam ele para vir aqui para Itabirito. E agora, presidente, eu quero falar a respeito das professoras. Eu parabenizo o Ricardo é nessa luta, não só das professoras, como todos os funcionários públicos, desde quando eu cheguei nessa casa em novembro do ano passado. Eu quero dizer que as professoras, principalmente, vocês têm dupla função. Vocês não é só professora, não. Hoje, na criação que existe no nosso país, vocês são do ensino e da educação. Porque muitos pais não dão educação em casa e acham que vocês são obrigados a dar educação. Vocês pegam a criança agressiva, pegam a criança que não respeita nem os próprios colegas, muito menos os professores, e várias vezes tomam até pancada. Eu, há mais ou menos uns 5 ou 6 meses... Eu estava no meu comércio, chegou um senhor, parou um carro e procurou onde, que é o roteiro de Minas. E conversou comigo 2 minutos, na saída, entrou um amigo e me chamou de vereador. Ele parou e voltou. E começou a conversar comigo, falou, como que é o atendimento do vereador, do professor na sua cidade? Eu falei, em que termo? Foi em valorização. Eu falei, nenhum. Ele falou, eu sou de Itaúna, estou vindo descansar sozinho, porque eu tomei um tapa na cara de um aluno, meu amigo, de 13 anos, que se eu tivesse condição, matava ele na hora. E me mostrou, além do tapa, o ranhado no rosto dele, um senhor mais ou menos 55, 60 anos. É o que vocês professores passam. Então, vocês não são professor, não. Vocês são educador e ensinador, como diz o povo. A prefeitura tem que olhar. Eu sou contra, inclusive, o Léo Edivir está presente, o Léo, sou contra, você me desculpa, vereador, quando você fala que encaminha 100 currículo para admissão na prefeitura. Eu não sou contra a sua pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu discordo, porque é por isso que não sobra dinheiro para aumentar para os professores e outros lugares. O setor público tem que enxugar, não é aumentar e nem inchar. É por isso que as funcionárias públicas, os professores, é tão devasado e preocupam de aumentar. Ah, vão aumentar o valor da folha de pagamento. Não interessa, enxuga e aumenta para quem precisa aumentar. Você entendeu? Eu, quando trabalhei em consultora, que eu era encarregado de firma, chegava e julgava para a minha lista, falava, tem que diminuir 30 pessoas e você se vira. E eu me virava e não prejudicava ninguém. Então os professores não têm que sair mendigando aumento, não. O professor tem que ter aumento, tem que ter liberação. E eu parabenizo o Ricardo de Oliveira. Estou com você, Ricardo, por que der e vier nesse caso. Estou com vocês, professora, por que der e vier. Entendeu? E tenho certeza que todos os nossos amigos, principalmente aqui da mesa, estão com vocês. Tenho certeza absoluta. E agora, presidente, não é um desabafo, mas é um item que eu não posso deixar de dizer, porque eu não tenho mania de dizer nada pelas costas. É por isso que eu me assemelho um pouco com a águia, igual soltei outro dia mesmo uma mensagem. A águia, quando vê o trem feio, igual já aqui, enfrentei 20, 30 pessoas aqui, eu abri as asas, fui para cima, enfrentei sozinho e continuo enfrentando, porque eu sou verídico. Eu gosto de dormir e ficar tranquilo. O senhor não estava aqui, o senhor estava já com o prefeito, o nosso querido amigo Rodrigo estava com o presidente. E,
gente, eu gostaria. Espera um pouquinho. Segura o tempo do Nilson. Nós precisamos, até para o vereador que está à tribuna desenvolver o raciocínio, nós precisamos de um silêncio. Eu vou suspender a reunião, vou deixar conversando, depois nós voltamos. Pode segurar o tempo do Nilson aí, por favor.
Obrigado, presidente. Quando eu cheguei nessa casa, eu recebi um telefonema de um amigo que tem uma consultora em Belo Horizonte, nós trabalhamos em 72 juntos. Hoje ele é muito bem sucedido, e eu não fui trabalhar com ele porque eu não queria mais mexer com o trecho. Ele me ligou e falou comigo: meu irmão, vocês me desculpem, vereadores, mas eu tenho que dizer. Meu irmão, política é coisa do Satanás. Não mexa com isso, que você não tem o dom disso. Você é um cara exemplar, você não tem o dom. Eu ri para ele e falei: mas eu custei a chegar e cheguei. Ele disse para mim: então, pois, para, que não vai ser nada do que você pensa. E agora eu estou vendo que realmente é coisa do Satanás. No meio do ano, precisamente, parece que abriu o maio, determinada pessoa aqui da cidade chamou a Câmara de Vereador de quadrilha. Foi divulgado no jornal, falado e lido aqui na cidade. Eu pensei o fim de semana, meu fim de semana acabou com aquilo, fiquei revoltado, vim. Para surpresa minha, quando eu cheguei aqui, que eu ia manifestar, uma pessoa que eu não vou dizer o nome, muito próxima, amiga minha demais, virou para mim e falou comigo: não fala nada que você vai falar, não, que a pessoa está em cima e está cheio. Eu falei: é o meu desafio, é o que eu gosto. Falar para a plateia é pouca, é besteira. Você tem que enfrentar o cachorro quando ele é bravo. E realmente estavam as pessoas. Manifestei, tentaram me vaiar, aquelas pessoas que não dão nada para ninguém, que não oferecem um copo d'água, que não dão um pão com manteiga para ninguém de manhã, igual eu faço, não dão um cafezinho. Estava aí. E o que mais me surpreendeu, que hoje, quem foi chamado aqui de quadrilha, que para mim a carapuça não serviu, não. Porque eu tenho pouco tempo que eu estava aqui. O homem está conquistando para ir para o lado deles. Então, o que me faz ficar indignado é que se era quadrilha agora, ontem, por que que hoje não é? Por que que hoje serve? Vocês me desculpam de eu falar isso, mas a pessoa tem que pensar duas, três vezes. Que é a mesma coisa de você pegar a sua esposa, maltratar, agredir ela e amanhã dar um beijo no rosto: eu amo você. Que amor desgraçado é esse? Então, a minha revolta, e eu lembro do meu amigo Francisco, dono de uma firma de edificações de Belo Horizonte, mais ou menos da minha idade, falou: meu amigo, política é coisa do Satanás. E eu estou vendo que é, mas eu enfrento esse Satanás. Eu tenho poder para enfrentar ele, porque eu tenho saúde, tenho fé em Deus e tenho a verdade. Presidente, muito obrigado, boa noite, e Deus ilumina vocês todos, e estou aí com vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, público, presente, imprensa, e a todos, né, que nos escutam pela internet, pela Rádio Câmara. Eu vou iniciar minha fala aqui, lendo dentro dos cartazes que aí estão escritos pelas professoras que trouxeram, que para mim chamou muita atenção. Valorizar o professor não é favor, é reconhecimento. Então, vocês estão de parabéns por essa mobilização e pode ter certeza que o nosso apoio aqui vocês têm. E quando o vereador Léo disse aqui que foi a pedido, né, para poder o projeto de lei ficar sobre a mesa, hoje eu tive com alguns servidores da prefeitura, pessoas que trabalham até na área da educação, como na área da limpeza, nessa parte, perguntando se o projeto seria aprovado hoje. E aí eu pude estar explicando como que funcionava o trâmite aqui do projeto, que o projeto tinha entrado nesta casa na semana passada, passaria hoje pela primeira votação, e depois teria a segunda, e sim, redação final. Então, o vereador Léo aqui, como líder do prefeito, disse que vai pedir vista, porque já teve um entendimento por parte do prefeito, em reavaliar e colocar aqui, para poder estar atendendo e colocando, incluindo a área da educação. Presidente, eu queria deixar um pedido aqui para que não atrase, quando for semana que vem que esse projeto chegar, que possa ser marcado reunião extraordinária semana toda, para esse atraso de uma semana que ficou parado o projeto, a gente não atrasar ele semana que vem. Porque que venha esse projeto, e tenho certeza que dessa parte que vier, dessa alteração de valores, eu tenho certeza que vão ser contempladas também pessoas de outras áreas. Então, vocês podem ter certeza, e aqui fica o meu pedido, e eu tenho certeza que a sensibilidade do presidente desta casa, tão logo esse projeto chegando aqui essa semana, semana que vem, ele convocando a extraordinária, nós estaremos aqui todos os dias para poder votar esse projeto o mais rápido possível, para que vocês possam estar recebendo esse auxílio o mais rápido, e pode ter certeza, e conte conosco. A outra fala minha aqui, que eu gostaria de estar colocando, é que na semana passada o vereador Toninho disse que teve uma reunião com o secretário de Segurança e Trânsito, Luque, juntamente com o prefeito, para discutir o problema da rua João Faria Gurgel, lá na Carioca. E realmente, aquela rua ali é uma rua muito perigosa, porque o trânsito de veículos ali, de ônibus, principalmente ônibus, né, aumentou muito. Então, tem pontos ali que tem carro estacionado de um lado e de outro, e fica ali realmente muito perigoso aquela descida. Então, foram colocadas algumas placas de sinalização proibindo a descida de caminhão e de ônibus, né, que acho que teve um outro trajeto que foi assim estudado. Só que a gente, e aqui eu quero pedir ao secretário de Segurança e Trânsito que possa colocar, né, a guarda municipal a fim de, inicialmente, em caráter educacional, e depois, se não tiver, que possa estar fazendo a autuação. Porque moradores me relataram que motorista está descendo aquela via e passa, olha assim, para a pessoa que está morando, e fala assim, ah, eu vi a placa ali, mas eu vou descer aqui. Então, peço que possa... Presidente. Oh, gente, obrigado. Porque é difícil, a gente tem uma lógica e todo mundo falando ao mesmo tempo se torna complicado. Então, que possa estar fazendo isso inicialmente para poder coibir e depois tá autuando, porque tá difícil, acho que as pessoas têm que respeitar a sinalização de trânsito e também respeitar as pessoas que ali moram. E outro ponto também, que fui procurado, e entrei até com uma indicação aqui, solicitando que ali na rua Rodrigo Silva, ali na Bairro Saudade, há um trânsito muito grande de veículos, de ônibus, ali próximo da Climed, e aquela mão é mão e contramão, e estacionam muito carros ali dos lados. Então, me comprometi a entrar com esse pedido, solicitando à Secretaria de Segurança e Trânsito que possa estar fazendo um estudo de viabilidade de colocar aquela via, de repente, de mão única, no sentido para quem vai para o bairro, que vá para Boa Viagem, e ali no hospital, pegando a rua Manuel Antônio, que é a rua paralela a ela do lado de baixo, no sentido centro, né, para que possa desafogar aquele trânsito. E há relatos de horário de pico, que ônibus, carros ali transitando, causa acidentes, e também há todo esse estresse ali no trânsito, principalmente em horários como de que chega ônibus das empresas e que estão saindo. Então, que possa ser avaliado e que seja estudado a viabilidade de estar fazendo isso. E um outro ponto que eu quero aqui comentar, que é uma tecla que até o presidente Arnaldo vem sempre batendo, e eu acho que isso é muito lógico, é notório, a qualquer pessoa que fica ali na rua ali do Cefete, do IF ali, vendo aqueles ônibus descer, os ônibus não, as carretas descer. Então, assim, é carreta atrás de carreta, o perigo está ali, e por onde a gente passa, pessoas vêm até a gente pedindo que a gente possa estar cobrando essas posturas. O presidente Arnaldo já colocou por duas vezes, e ele mesmo já disse aqui, já presenciou quase o acidente. Então, eu acho que, antes que aconteça, eu acho que poderia estar avaliando. Então, teve uma pessoa que, conversando comigo, falou assim: senhor Geraldo, por que não pega na rua João Pinheiro, em frente ao Natália, já que ali, antigamente, funcionava como mão e contramão, hoje colocou um semáforo, é só mão no sentido do bairro, que proíbe o estacionamento de veículos ali do lado, ali naquela via, e que, temporariamente, até quando essas carretas estiverem transitando naquele referido local, possa estar passando por ali. Né, que aí acho que isso minimiza todo esse perigo lá na rua, lá em Capitão Antônio Marques, não, não, lá na Zé Benedito, na Zé Benedito. Então, o que pode ter essa avaliação, porque aquela rua é uma rua muito apertada, e as casas ali são casas que estão sofrendo ali com o abalo dessas carretas pesadas passando. Então, fica aí essa sugestão, que possa ser avaliada ali na rua João Pinheiro, próximo, né, ao Natália, estudar ali, mão e contramão, tirando essas carretas da rua José Benedito. Então, são essas colocações, e aí são cidadãos, né, que ligam para a gente e colocam esses pontos de vista que eu acho que a gente tem que saber ouvir e, quem sabe, executar. E possa estar diminuindo o risco de acidente que possa estar acontecendo. Então, hoje a minha fala é por isso. E a gente aguarda, então, o projeto de lei aí do Vale Sexta, e que possa estar chegando e a gente possa estar votando e contemplando vocês. Boa noite a todos e muito obrigado.
Agora com a palavra o vereador Toninho.
Primeiro, eu agradeço a Deus, né, pela saúde, pela paz que Ele está sempre proporcionando para a gente. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, público presente, todas as pessoas que ouvem nesse momento, imprensa, meu boa noite a todos. Bom, vou iniciar minhas palavras aqui a respeito dos professores, dizer que eu estou com vocês, pode contar comigo, certo? Dizer para vocês que vocês são a peça fundamental da nossa sociedade itabiritense. Vocês trabalham muito, nós dependemos muito de vocês, com a educação em primeiro lugar, certo? Também os nossos serventes, as pessoas que estão sempre trabalhando na área da educação. E eu diria para vocês que vocês merecem muito mais. Quem sabe que o prefeito, até eu peço para ele agora, eu sei que talvez não seja tão difícil, às vezes fazendo algum pouco de economia no município, quem sabe, possa dar aí, fala em R$500, possa dar os R$500 para todos, para os professores, para os serventes, certo? Vamos fazer uma forcinha, já que esse projeto vai ficar sobre a mesa, vamos consultar direitinho, quem sabe fazer um pouco de economia, ver alguma coisa que possa estar fazendo uma, assim, um rastreamento melhor e dar esse aumento para vocês. Vocês merecem. Dizer que vocês... Eu estou com vocês. Tá? E o que for de bom aqui, pode estar certo, a gente vai aprovar mesmo. É, a minha segunda pauta aqui é o seguinte. Hoje eu entrei com um requerimento aqui, via Câmara, no sentido da empresa Vale. O que, que está acontecendo? É, algumas pessoas me procuraram e me disse que a Vale está fazendo dispensa. Devem, estou dizendo se devem de dispensar alguns aposentados e está acontecendo algumas demissões. Só com o acordo que a empresa Vale fez com o Ministério Público, com os órgãos governamentais, não foi este. Desde o início, infelizmente, que houve aquele problema lá com a barragem lá de Brumadinho, que essa confusão toda, essa perda de vidas, então a Vale em si, no nosso município aqui de Minas Gerais, fizeram um acordo com o Ministério e os órgãos fundamentais para que ia dar um tempo, ou seja, um ano de estabilidade para todos os funcionários da empresa. Uma vez que, mesmo ela assim, não está operando em produção, ou seja, produzindo minério e mandando para fora do nosso país, ela estaria um ano arcando com todos os compromissos necessários a todos os funcionários. O que chegou até a mim hoje é que não está acontecendo isso. Então, eu peço aqui ao nosso presidente que possa estar enviando o ofício à empresa Vale para que possa sanar de vez essas demissões, certo? E talvez as demissões que estão programadas para o futuro. Porque hoje nós dependemos muito da empresa Vale, muito. Mas também a gente não pode deixar que vai fazendo as coisas assim da alta recreação deles, porque dinheiro diz que nem dinheiro não manda tudo, não. Dinheiro é bom, mas não manda tudo, não. Então, vamos pensar direitinho o que está acontecendo, que para isso que não possa bem acontecer. A empresa possa estar tomando uma decisão legal e a responsabilidade dela com os órgãos públicos, conforme do Estado, tem que cumprir. Não é isso? Se a empresa prometeu, ela tem que cumprir, não dispensar ninguém, a menos que o cidadão lá, o profissional liberal, ele pode chegar perto do chefe dele e falar, eu não estou gostando de trabalhar mais aqui na empresa, não estou me sentindo bem e tal, quero que me dispensa, é outro caso, é outra alternativa. Mas vamos pensar direitinho, empresa Vale, diretoria, para que possa estar mandando aqui a gente a resposta mais rápido possível e que sanar de vez essas demissões que estão programadas e as que estão acontecendo. Sim. Também fiz uma indicação aqui, solicitando ao seu prefeito municipal, para que seja feita uma revitalização lá no campinho da Carioca, ou seja, campinho de futebol do bairro Santa Rita. Uma vez que as pessoas usam lá, as crianças, os jovens, e para se dizer, na verdade, tem 55 anos, eu nunca vi fazer melhoria naquele campinho lá, não. E as pessoas cobram muito, entendeu? Então, eu solicito aqui ao prefeito municipal para que possa estar ali fazendo uma revitalização, colocando grama, banheiros, né? Aquelas coisas necessárias que as pessoas precisam para lazer. Fica aqui o meu pedido ao seu prefeito, eu sei que ele não vai deixar de fazer. Ah, sim, estava esquecendo. Eu fiz um projeto de lei, na verdade, eu se programei nesse projeto de lei. E esse projeto de lei que estou dizendo é a respeito de uma clínica veterinária municipal, que a gente possa ter essa clínica aqui para atender os nossos animais. Porque tem muitos animais nas nossas ruas, eles estão desprezados pelas pessoas, estão ali machucados, e às vezes tem pessoas que não têm condições de recolher, uma vez que, às vezes, infelizmente, não dá conta do município estar recolhendo esses animais, e também aqueles animais que as pessoas têm em casa e pessoas de baixa renda não têm condições de estar levando um veterinário, de curando algum tipo de doença ou mesmo machucado. Então, eu fiz um projeto de lei, juntamente com o ex-vereador Verlânio, e ele que entrou com esse projeto e passou para mim, e nós fizemos o projeto, mandamos para o executivo. Estamos aguardando aqui para que possa estar criando aqui uma clínica veterinária municipal. Com certeza vai ajudar muito a cidade de Itabirito, os nossos animais, né, que nós temos no nosso coração, porque os animais hoje eles são coisas, dizer assim, fantásticas. Né, são coisas fantásticas. Então, senhor prefeito, por gentileza, só examina bem o projeto, e com certeza vai ajudar não só as pessoas, como aqueles animais indefesos, que não tem ninguém por eles, né? Fica aí vadiando pela rua e se sofrendo. Inclusive aqueles que se acidentam e perdem até a vida. Senhor presidente, acho que é só isso mesmo hoje.
Toninho.
Sim.
Toninho, você me dá uma parte?
Perfeitamente.
Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pelo projeto. Eu vi o projeto tramitando nessa casa, sou totalmente favorável também. E uma segunda situação, eu me esqueci na minha fala, muito obrigado pela parte aqui, coisa
sim,
rápida.
Sim.
Houve uma situação no último final de semana, no sábado, né, onde estava presente eu, a doutora Cláudia, houve um incêndio ao fundo da minha casa, naquela rua da CITO ali, onde a doutora foi chamada, ela é amiga do pessoal da CITO, sempre muito colaboradora, né, e uma servidora atuante estava lá presente. E nós tivemos uma dificuldade no momento, começou a pegar fogo e foi ao fundo da minha casa mesmo, foi uma coisa muito constrangedora. E eu cheguei a ligar no Corpo de Bombeiros, e eles não tinham a disponibilidade no momento, porque eles estavam atendendo uma outra ocorrência até muito séria na Serra da Santa. Então, o efetivo dos bombeiros, e eles sempre muito disponíveis, eles saíram da ocorrência e vieram nos dar o suporte final. Aí eu gostaria de agradecer aqui ao pessoal da limpeza urbana, que disponibilizou um caminhão, e a gente conseguiu sanar esse incêndio lá no momento, né? A doutora Cláudia também estava presente, junto com o pessoal da CITO. Então, a gente agradecer e solicitar ao executivo que avalie a possibilidade de um concurso público para que se tenham mais bombeiros municipais disponíveis para a população. E, no mais, agradecê-los também, agradecer aos bombeiros também. Obrigado, viu, Toninho?
Ok, Ricardo. Parabenizar os bombeiros, que eles são os nossos salva-vidas. Nas horas mais difíceis, que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, ainda daqui um minuto, só Deus sabe. Só isso pertence a Deus. Então, são pessoas que estão ali, naquelas horas mais difíceis do nosso momento, né? Elas chegam para estar salvando nossas vidas e nos ajudando. Parabenizar eles pelo trabalho. Mais alguém?
Toninho.
Pois não?
Permite só uma parte. Parabenizar Perfeito. Também pela sua reivindicação da Vale sobre a questão das demissões. E lembrar que em 2015 nós aprovamos uma lei aqui, até de minha autoria, que obriga as mineradoras a informar o tempo de vida útil de exploração, no sentido de nós entendermos quanto tempo de vida útil ainda vai ter a exploração no município para diversificar a economia. E nessa mesma lei fala, em caso de paralisações temporárias, a empresa obriga a apresentar um plano de manutenção dos empregos, justamente para não criar um caos maior ainda na cidade, de desempregos em massa. Então, eu estou sugerindo, Vossa Excelência, que também tem um respaldo de lei para cobrar da lei como está sendo esse processo de demissões. Se for um turnover normal, né, a lei permite, mas se não for, for uma coisa excedente, a gente tem que usar a força da lei, a aplicação da lei, porque mais do que fazer leis, é a aplicação dessas leis. Então, lembrando que existe essa lei de minha autoria que pode respaldá-lo, Vossa Excelência, nesse sentido da cobrança junto à empresa. Muito obrigado, Toninho, e parabéns aí pela reivindicação.
Beleza, Marcos. Na verdade, Marcos, nós temos que acompanhar essa lei de perto, nós vereadores, viu? Não é só eu e você, todos nós, que parece que vai acontecer alguma coisa estranha, sim. E o compromisso da empresa Vale com a população e com os órgãos públicos, com as autoridades estaduais e municipais, é que fique durante esse tempo, desde o dia 25 de janeiro, que aconteceu a tragédia, até durante um ano, que é para dar às pessoas estabilidade de emprego. Então, ela não pode demitir. Trato é trato. Preto no branco. Isso? Obrigado. Mais alguém, gente? Senhor presidente, meu muito obrigado. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Agora com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, vereadora, público presente, professores e aquele que nos assiste agora via transmissão Facebook e Instagram. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para as professoras, que foi o dia delas passado. Eu só me furtei aqui da data, acho que é 10, né? Como é que é? É o dia 15, desculpa, mas o que vale é a intenção. Bom, eu já vou emendar aqui na pauta, que ela é extensa, com relação a esse projeto de lei que está o aumento aqui para os servidores. Primeiramente, a gente tem muita tranquilidade em falar, porque não foi eu que prometi nada. Não foi eu que prometi nada. E se prometeu, tem que cumprir. Se prometeu, tem que cumprir. E a promessa foi R$500 para todos os servidores, sem exceção. Por que que agora mudou? Porque viu que se der R$500 para todos os servidores, vai onerar a folha da prefeitura em R$1,5 milhão por mês. E era essa a promessa do governo que queria fazer a diferença. Então, se prometeu, vai ter que dar. Porque nós vamos lutar aqui o dia inteiro para isso. O dia inteiro para isso. Isso aqui não é bandeira de vereador A ou vereador B, não. É de todos os vereadores. De todos. Outra coisa é o seguinte, que eu quero deixar vocês, professoras e pessoal profissional da saúde, muito tranquilo. Da outra parte, é o seguinte. Só pediu vista no projeto porque vocês vieram aqui, senão eu não ia pedir vista, não. Não ia. De forma nenhuma. E o que mais me admira nessa situação toda, cadê o sindicato da classe? Cadê o sindicato para lutar por vocês? O sindicato estava dentro do gabinete, pelas fotos que nós vimos nas redes sociais, mas não lutou por vocês, não. Lutou só para o comissionado. E está todo mundo comissionado. O presidente do sindicato hoje ganha 7 mil e cacetada. 7 mil e cacetada. Por que que na época que eu falei aqui em cima, eles manifestaram contra mim? E até o próprio jornalista que foi referido nessa tribuna fez um escarcéu e jogou dinheiro falso aqui dentro. Aqui. O palco da Enxigo está em Francisco. Por que que virou o jogo agora? Naquela época não estava atacando e expondo o vereador. Não, só hoje que está expondo o vereador? Por isso que eu falava, quando eu queria pesquisar, eu queria fiscalizar o sindicato dos servidores públicos, eu não tenho medo de falar, porque recebeu quase R$1 milhão, oriundo de contribuição sindical, dinheiro seus, professores, profissionais, saúde meu, que eu era servidor público naquela ocasião, fizeram um carnaval comigo aqui em cima. Por que será? Quem deve não teme. Quem deve não teme. E agora está todo mundo concursado, ganhando altos salários. E aqueles servidores que estão atacando a gente aí para a internet? Por que que eles não estão brigando agora por aumento? Aqueles que eu já citei em vídeo passado. Porque um está com salário de 5 pau. O outro com salário de 3.900 e tanto. E o outro com 3.111. Você está achando que eles vão brigar para cartão vale cesta? Mas não vai mesmo. A boquinha deles já foram preenchidas, gente. Já foi preenchida. Então, é muita coerência, aliás, é muita incoerência, porque a gente só faz, eles só fizeram porque beneficiavam eles. E vocês aqui são dignos de ganhar, sim, os R$500. É para todo mundo, para todo mundo. E se vocês quiserem, nós vamos pagar para fazer faixa, nós vamos para a porta da prefeitura, nós vamos fazer greve, nós vamos protestar, porque pau que dá em Chico vai ter que dar em Francisco. E é isso que nós vamos fazer aqui, para não deixar enganar vocês, porque enganaram em campanha eleitoral. E o prefeito falou que não ia ter mudança e não sei o quê, eu já cansei de falar aqui. Por que que não para de indicar parentes para altos cargos que está dentro da prefeitura? E eu não posso denunciar, porque o filho do prefeito vai lá para a rede social brigar comigo. E aí eu vou corrigir o que eu falei semana passada. Os filhos do Bolsonaro foram eleitos. O filho do prefeito, não. É um mero coadjuvante. Vai cuidar da sua profissão e deixa que política quem faz aqui é nós. Por que que você não vai para a rede social, alguns conchavos do prefeito, vai lutar pelos professores e pelo servidor da saúde? Sabe por quê? Por pouco que eles foram valorizados na gestão passada. Eles que levaram a melhor educação da região sudeste do país. Os servidores da saúde que levaram a melhor saúde da região sudeste desse país. Tem que ser valorizado, sim, e para ontem, prefeito. Porque o senhor já tem 45 dias dando cabeçada em cima e não tem feito progredir nada, não. Não tem progressão, não. E aí, mudando de assunto, quando eu falo que eu vou denunciar a crise, questões de nepotismo aqui dentro, e eu vou mesmo, só que está difícil. Como que eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, sendo que tem 36 dias que eu fiz um requerimento para chefe de gabinete, quem quer que seja que for responsável aí dentro, assessor parlamentar, quem quer, não me responderam até agora. E o mecanismo que eu tenho dentro do portal de transparência para me entender essas questões está desatualizado. A secretária de Educação é a Nagóis ainda. O secretário de Saúde é o Volney ainda. Então, vocês têm que saber quem que vocês vão reportar, se é para o ex ou é para o atual, porque o atual secretário também não vai trabalhar, não. De saúde já está normal. Trabalha 3 vezes por semana, de 4 a de 16 a 18. Esse aí, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos denunciar, sim, porque esse governo pregou transparência, e ele não está sendo transparente, porque está escondendo, é porque está devendo alguma coisa. É porque está devendo alguma coisa. Então, amanhã, líder do governo, quem quer que seja, eu estou indo ao Ministério Público denunciar o portal de transparência para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, porque eu faço e falo, eu não jogo ao vento e não vou fazer anônimo. Eu, Renê, vou fazer a denúncia amanhã. Porque se tem algum palhaço aqui, o palhaço deve estar em cima, eu não. E já que é para fiscalizar, e vocês, a maioria que estava em cima falava que essa Câmara não trabalhava, vocês vão ver ela trabalhar agora. Amanhã nós somos o Ministério Público para resolver essa questão. Mudando o assunto, no sábado nós tivemos uma reunião com a empresa Ferro Puro, que é do pessoal dos Cavalcantes, que eles estão instalando um porto seco de minério no distrito de Acuruí. Então, fiquei muito satisfeito em conhecer o projeto, o atual prefeito estava lá, alguns secretários, tive a oportunidade de conhecer alguns secretários, e vários outros assuntos apresentados nessa ocasião, eu não me esquivei de fazer algumas perguntas e questionei tanto o empresário quanto o prefeito. A empresa hoje vai gerar cerca, mais ou menos, de 90 empregos diretos, fora o indireto. Isso vai aumentar a população flutuante do distrito de Acuruí. E essa população flutuante, se ela passar mal, Deus me perdoe, um acidente ou alguma coisa, eles vão usar o nosso sistema de saúde. Que, por sinal, e aí eu não vou me esquivar de falar do governo passado, porque eu sempre fiz isso aqui, pecou pra caramba no posto de saúde de Acuruí, e nós fizemos questionamento para o prefeito. O posto de saúde do distrito de Acuruí não tem condições mais de funcionar. Não tem condições. Ao mesmo tempo que você está atendendo o médico ginecologista atendendo no gabinete ginecológico, a dentista está atendendo as questões dentárias, o médico está atendendo no mesmo espaço o clínico geral e fica agente de saúde. É um ovo, é um cubículo lá dentro. Então, se está vindo empreendedorismo, se está vindo crescimento, tem que crescer os serviços essenciais também dentro do distrito. Tem que crescer. E aí, eu conversando com o prefeito, expliquei, prefeito, nós temos um projeto feito dentro da prefeitura no urbanismo. A obra é custeada mais ou menos no valor de R$ 280 mil. Nós estamos batalhando uma verba no governo federal com o deputado Diego Andrade para que ele possa nos ajudar com essa questão dessa reforma da antiga escola de Acuruí e passar ela para o novo posto. Graças a Deus, e eu muito tranquilo, o prefeito prometeu na frente de todo mundo que ele vai fazer o novo posto. E que eu espere que isso só não fique igual o plano de governo dele em papel. Porque eu vou estar lá para cobrar. Então, é um porto seco, impacto ambiental quase zero, são cerca de 300 toneladas de minério ano. A benfeitoria nas estradas rurais eles vão fazer. E agora nós vamos batalhar junto com o prefeito de Itabirito, eu representando aquela comunidade e a Câmara, e também a empresa, nós vamos pegar pesado com o prefeito de Ouro Preto para que dá um fim naquela estrada do Capanema, porque ninguém aguenta aquilo mais. E aí, eu falei com o prefeito naquela ocasião, o senhor prefeito Orlando, falei, senhor Orlando, nós temos que pegar pesado em cima disso, porque Ouro Preto, aquela região ali do Maracujá, Amarantino e outras coisas mais, eles usam os nossos serviços essenciais. É as nossas escolas, é os nossos postos de saúde, e o prefeito não tem contrapartida nenhuma, não. Para vocês terem, pasmarem, nós, eu, juntamente com os moradores, nós botamos material dentro de umas caminhonetes, pegamos lá os empresários da comunidade e pedimos a doação de material, nós fomos tampar os buracos nas vias, porque o prefeito de Ouro Preto não fez com o dever de casa dele. É muito bom, na época da campanha, para ir lá pedir voto. E Itabirito tem que abrir as portas e aceitar todo mundo. Não, se ele não está fazendo com o papel dele para beneficiar os moradores de Itabirito que por ali trafegam, por que nós temos que fazer abrir porta para atender eles aqui dentro? E seja em qualquer questão da prefeitura. A única coisa que nós não podemos negar é a questão de saúde. Que, por sinal, é um absurdo o que fizeram com a senhora que estava com tratamento em câncer de mama. Que negaram o atendimento para ela. Se ela tivesse me ligado, balanço geral, balanço não sei o quê, polícia, nós ia fazer os carcelos lá para dentro. Está na Constituição, direito adquirido, saúde para todos. Pode morar lá em outro estado, outro não sei o quê, outro qualquer lugar que seja. Chegou passando mal, é obrigação de atender. É obrigação de atender. E agora, para encerrar, o tempo também está acabando, eu gostaria de falar mais uma vez, e vou continuar falando todos os dias, enquanto Deus me permitir sentar nessa cadeira, da belezura do nosso transporte coletivo. Transporte ótimo, ônibus não cai tanque, não fura pneu, não caba freio, não põe pneu careca, o transporte está espetacular. E aí, eu não posso revelar a ponte, mas eu recebi só hoje 3 vídeos em 3 pontos diferentes de ônibus da empresa quebrado. Um na porta da empresa, outro no São José e outro aqui, ó, perto do posto Ipiranga, aqui, próximo aqui, no Esmeril, aqui, na antiga Maria Angu, ali no bar 24 horas, ali. Olha, eu vou chamar a atenção dos 13 vereadores, inclusive eu. Nós vamos esperar acontecer uma morte para nós juntarmos e agir? Nós vamos esperar acontecer algo de pior para depois nós ficarmos em tribuna de câmara? Eu avisei, nós podemos evitar. Não ouçam isso como um tom de ironia e muito menos como uma afronta a vossas excelências. Mas nós estamos passando da hora de unir e dar um cabo nesse transporte coletivo antes que mate alguém. Então, tem relatório de empresa, eu liguei, expliquei. Eu recebi vídeo de chuva dentro do ônibus, que agora é o seguinte, você paga R$ 3,25 na passagem e ganha uma sombrinha para andar dentro do ônibus. Porque estava chovendo dentro do ônibus. Então é vergonhoso. E eu tenho certeza que os fiscais que foram nomeados para tomar conta, eles estão tomando conta sim, eles estão fazendo o papel deles sim. Mas na hora que chega da mão deles para frente, alguém dá um jeito de consumir. Só pode. Eu vejo fiscal de transporte coletivo o tempo todo na rua. Mas a empresa não respeita nem fiscal, nem prefeito, nem ninguém. Então agora a gente tem que falar. Tem alguém dormindo aí em cima. E dormiu o mandato inteiro. E dormiu o mandato passado. Dormiu Juninho, Adão, Manel, Joaquim, todo mundo dormindo. Então fica aqui o meu descontentamento com isso aí. E chama atenção mais uma vez. Vamos unir e dar um fim nesse transporte antes que aconteça uma morte ou algo de pior. Onil, você quer uma parte?
Vereador, rapidinho. A respeito do nepotismo, o Ministério Público já começou a atuar essa semana numa cidade muito pequena, chama Serra da Saudade. Então, com certeza, vai chegar aqui em breve, porque eles não estão perdoando isso, não. Tá bom?
E nós vamos antecipar, porque nós vamos lá denunciar também. Né? Um abraço a todos, boa noite, fique com Deus.
Com a palavra, vereador Edson.
senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala e quero externar aqui às professoras o meu apoio, a reivindicação de vocês, e não apenas a vocês, professoras, mas também aos conselheiros tutelares que estão na mesma situação, que me procuraram, falando que por R$ 13,00 também eles estão fora da faixa, também aos profissionais da saúde que estão na mesma situação, a todos os servidores que encontram-se nessa condição. Eu acho que tem que ser estendido para todos, ainda que existam faixas, como uma classe R$ 500,00, outra faixa R$ 300,00, mas é importante que aconteça essa valorização para todos os servidores. Eu acredito que o vereador Léo, como questionou, que indicou 100 pessoas, isso se a gente fizer uma média, um salário de comissionado mínimo, R$ 2.000, R$ 200.000 por mês, já seria suficiente para cobrir essa diferença para a valorização de todos os servidores. Então, muitas das vezes, há um excesso de cargos comissionados, isso precisa ser revisto, isso é gestão, que a prefeitura, que o prefeito, ele tem que atuar dessa forma. Então, a prefeitura não pode ser um cabide de emprego, mas a prefeitura tem que ser tratada como uma empresa, valorizando os servidores, valorizando os funcionários, com metas de desempenho, e acredito que tem que ser feito dessa forma. Então, deixo aqui, né, a minha crítica a isso. Nós, como vereadores, não podemos ter iniciativa desse projeto, mas o Executivo, mandando o projeto aqui para a gente vai votar com toda certeza. Uma certa vez eu fui questionado por um ex-candidato a prefeito, falando sobre o salário de vereador, que o salário de vereador teria que ser diminuído para o salário de professor. E eu disse para ele que não deve ser dessa forma, mas que o salário de professor é que deveria chegar até o salário de vereador, R$ 6.100, pelo trabalho que vocês desempenham, pela responsabilidade que vocês têm. Inclusive, já dizendo, né, o projeto vai estar suspenso, já pedi ao Executivo para estudar também esse reajuste salarial para todos os funcionários. Nós estamos discutindo aqui o orçamento. O orçamento foi enviado aqui para essa casa, 411 milhões. Então, o momento de discussão é esse. Então, vamos discutir esse reajuste. A gestão passada falhou com os servidores porque não concedeu os reajustes constitucionais espontâneos que eram obrigação de todo ano mandar para essa casa aqui o reajuste anual. A gestão passada falhou. Que essa gestão não cometa os mesmos erros com os servidores, mas que cumpra, sim, a promessa de valorização, não só na questão do diálogo, mas também na questão financeira, na questão também pecuniária. Importante que haja essa valorização, não só na conversa, mas também financeiramente. E a gente pode aproveitar esse momento, né, de discussão de orçamento, a gente pode aproveitar esse momento para a gente analisar os cortes que podem ser feitos, as pastas que podem diminuir um pouco e aquelas que podem ser direcionadas. Então, tudo isso está em aberto. E eu acho que a Câmara vai ter um papel extremamente importante, porque a gente vai ter essa liberdade, essa independência, da gente discutir, de fato, ponto a ponto, o orçamento que está aqui nessa casa e que tem que beneficiar, sim, os servidores, tem que beneficiar toda a população, tem que ser um ponto de equilíbrio entre servidores, entre população. Quando a gente discute com outros municípios e eles tomam ciência aqui do nosso orçamento, da nossa arrecadação e o tamanho da nossa cidade, eles se surpreendem, porque a nossa cidade tem um potencial muito grande. Então, aqui a saúde tem que funcionar obrigatoriamente, a educação tem que funcionar obrigatoriamente, aqui tudo tem que funcionar obrigatoriamente. E essa é a obrigação do gestor e de todos nós, vereadores, a gente contribuir para que isso aconteça. Não é favor nenhum para o prefeito fazer essas pastas, essas áreas funcionar, mas é obrigação, porque a nossa cidade é uma cidade rica, é uma cidade que tem potencial, e bem administrada, ela vai alcançar, vai atingir os anseios de todos, servidores, daqueles que dependem da saúde, dos que dependem do transporte escolar, dos que dependem da educação. A nossa cidade tem todo esse potencial. E só para finalizar essa parte aqui de valorização do servidor, também quero registrar aqui as servidoras que trabalham no Parque Ecológico, de apoio ao Parque Municipal, que também desempenha um papel, né, pedagógico, trabalhando a questão de educação ambiental com as crianças, o salário delas é R$ 1.037. Então, que haja também essa equiparação, conforme elas tiveram reunião com o secretário de Meio Ambiente, que haja essa equiparação também com o salário delas em relação às professoras. Elas também desempenham o trabalho de educação ambiental com as crianças que participam no parque, elas desenvolvem projetos importantes, projetos que já foram até premiados aqui no Brasil, que elas criaram com um apoio mínimo, com estrutura mínima, e todas têm formação, têm curso superior, todas elas fazem um trabalho excepcional. Então, que chegue também a elas essa valorização, porque elas também desempenham o trabalho de educação ambiental. Quero também registrar que, neste domingo, nós estivemos no Acuruí, junto com a vereadora Rose, tivemos uma reunião marcada pelos moradores daquela comunidade, daquele distrito, e nós levamos até aquela população um retorno para aquilo que eles tinham nos solicitado. Eles têm uma dificuldade de iluminação pública, há várias ruas que não têm iluminação pública, e eu e a vereadora Rose nos prontificamos a trabalhar, a criar alternativas, a buscar solução ali para aqueles moradores, porque é inadmissível que um orçamento de 411 milhões ainda tenham pessoas aqui que não tenham iluminação pública. Então, nós tivemos algumas ações. A primeira ação foi a gente entrar aqui nessa casa com uma indicação, apresentando ao prefeito, que era, na época, o prefeito Alex, a real situação dos moradores. Então, fizemos aqui esse requerimento, foi protocolado aqui no dia 18 de março de 2019, eu e a vereadora Rose, colocando as dificuldades e as necessidades do distrito. O segundo passo que nós tomamos foi reunir os líderes do movimento e a gente ir até o Ministério Público, porque o direito à iluminação é um direito básico, é um direito também constitucional. Então, nós levamos a reivindicação, junto com os líderes do movimento, até a doutora Mariana, e ela recebeu com muito prazer os moradores, ficou também, né, perplexa com a situação que eles relataram. E essa representação, ela tomou a seguinte providência, ela encaminhou até o prefeito, ela pediu que aguardássemos o resultado das eleições e que o novo prefeito seria intimado para que respondesse à reivindicação dos moradores. Então, assim ela fez, terminou as eleições, ela enviou ao prefeito, até a Secretaria de Urbanismo. A prefeitura solicitou uma dilação de prazo para responder, para analisar o processo. Ainda não tivemos resposta sobre isso. E, paralelamente, nós criamos aqui nessa casa o orçamento impositivo, que foi algo que a gente discutiu aqui nessa casa com os vereadores, a importância de ser criado um mecanismo do vereador, ele impulsionar, dele obrigar, dele intimar o prefeito a executar determinadas obras, determinadas situações. Então, o orçamento impositivo foi criado aqui nessa casa, nós encabeçamos isso com o apoio da maioria aqui dos vereadores, e hoje já é uma realidade. Nós vamos reunir na próxima semana para a gente definir as indicações onde nós vamos determinar que 1,2% do orçamento ele seja aplicado. 50% desse valor tem que ser destinado obrigatoriamente na área da saúde, os outros 50% de forma livre. Então, o nosso compromisso foi que os 50% seria destinado para a comunidade do Acuruí, para a instalação dessa luz. Então, mais uma possibilidade para aqueles moradores. O dinheiro, o recurso, que muitas das vezes é desculpa para o executivo não realizar a obra, que muitas das vezes é usado como argumento para não se fazer determinada coisa. O dinheiro, 50% da minha parte, 50% da parte da vereadora Rose, vai ser destinada para essa finalidade. Então, era essa a notícia que a gente gostaria de passar para os moradores do Acuruí, que a nossa parte, que vai dar por volta de R$ 200 mil, né, somados, vai ser destinado para essa finalidade. E eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque o orçamento impositivo ele foi criado para isso, para corrigir algumas distorções. A gente sabe como funciona politicamente, às vezes o prefeito fica revoltado porque não foi bem votado num determinado local e não olha para aquela comunidade, como a gente tem aqui o Água Limpa esquecido, o Marzagão esquecido, alguns pontos lá do Acuruí também esquecidos. Então, politicamente, infelizmente, não deveria ser dessa forma, porque quem ganha democraticamente tem que governar para todos e tem que fazer para todos, mas, infelizmente, tem essas distorções de lado a lado, independente do grupo político. Então, ele vem para corrigir essas distorções e aumenta a nossa responsabilidade como vereador para que a gente faça essas correções, essas indicações de maneira correta, para que, de fato, a população ela seja atendida e que venha todos ter uma qualidade de vida melhor, como a gente tem certeza que vai atingir aquela comunidade. E, posteriormente, a gente, nos próximos anos, caso a gente esteja aqui nessa casa, também os demais vereadores, vão ser indicados também para outros pontos, para outros bairros, para outros locais que necessitam aí dessa intervenção do poder público e que, muitas vezes, não é a prioridade de ser realizado aquela obra, aquela obra de infraestrutura ali naquele momento, pontualmente. Então, gostaria de agradecer a todos, agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, agradeço a todos, uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra, então, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretários, demais vereadores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui. Eu já falei diversas vezes nessa casa, eu não sou vereadora, eu estou vereadora, mas eu sou funcionária pública. E todo e qualquer ato de funcionário público que vier para essa casa, eu estarei aqui na defesa, sim. E eu quero falar também que eu fiquei por dentro de um abaixo-assinado de mais de 500 professoras por causa desse Vale Alimentação. E eu queria dizer que eu duvido que qualquer um dos vereadores aqui presentes não estariam, sim, a favor dos professores. Aliás, de qualquer servidor público que precisar da nossa ajuda aqui na Câmara, nem precisa se preocupar de estar vindo na casa para fazer esse pedido. Eu acho que é por pura e obrigação de qualquer vereador defender a classe do funcionário público. Então, quero deixar de antemão que qualquer reivindicação que vocês tiverem, eu estarei junto. E acho até que houve uma falta de comunicação muito grande, porque eu, Max e Gilmar, fazemos parte aqui da Comissão de Legislação e Justiça. E se tivesse tido essa comunicação, a gente já teria até segurado esse projeto na Comissão de Legislação e Justiça para aguardar aí essa definição que quase cai na mão do presidente de ter que tirar um projeto de pauta. Ele mesmo me falou, Rose, não vou tirar de pauta, porque vai atrasar a votação. Então, eu acho que houve, sim, uma falta de comunicação, que nem precisaria desse projeto ter entrado para debate. Com certeza, a gente já seguraria na Comissão de Legislação e Justiça. Um outro assunto que eu queria falar, o Renê falou aqui a respeito de uma senhora que estava com um problema de mama, e isso foi parar na rede social. Eu queria falar que eu passei o meu telefone para essa pessoa, ela me procurou, encontrei com ela, e eu fui na Secretaria de Saúde com essa pessoa, e ficou, eu até ouvi uma coisa lá que eu questionei nessa casa em mandatos anteriores. Fala assim, na unidade básica de saúde, que a pessoa tem que ser moradora da cidade durante 3 meses. Eu acho um absurdo e cansei de falar isso nessa casa. Vereadores aqui, que tiveram mais tempo aqui, ouviram e viram eu reclamar disso aqui. Sistema Único de Saúde, o próprio nome já fala, é Sistema Único. Mas eu tenho que tirar também, quando fala do atendimento da UPA, porque ali é uma unidade de pronto atendimento. Então, muito que eles podiam fazer ali era dar uma medicação e instruir a pessoa para procurar uma unidade básica de saúde. Então, o que, que aconteceu? Eu levei essa pessoa na Secretaria de Saúde, a consulta dela já foi agendada e, em momento algum, essa senhora deixou de ser atendida. Ou então, eu não seria a Rose da Saúde. Né? Vendo aquilo ali que eu vi na internet, eu não poderia deixar jamais um caso que ela própria relatou, eu deixar isso aí passar despercebido. Não passou e não vai passar de forma alguma. Um outro assunto que eu quero falar aqui também é a respeito... Agora eu quero falar do esporte, a Secretaria de Esporte. Na administração passada, eu ouvi diversas vezes o Eduardo, eu não vou poupar de falar nome porque ele está aqui, não vou pedir permissão para falar, até porque ele sabe que o que eu vou falar aqui não é mentira. Diversas vezes eu ouvi o Eduardo quase mendigando por uma bola para jogar numa quadra, ou então quase mendigando, não foi no governo de Arnaldo não, viu, Arnaldo? Já quero deixar bem claro que você ficou pouco tempo lá. Eu vi esse menino mendigando para entrar numa quadra para levar pessoas lá para jogar bola. Eu mesmo uma vez cheguei aí e falei, Eduardo, vamos lá, eu mesmo vou lá, vou pedir, quem sabe você não consegue. E com muita dificuldade saiu uma bola daqui, uma bola de colar, e hoje eu fiquei assim, estarrecida com uma coisa que eu vi, eu fotografei, e vou pedir para o Osmar colocar ali, eu achei isso no cinema hoje. E eu vou pedir ao prefeito que está no poder para que tome providência, porque é um verdadeiro absurdo. Isso aí, Arnaldo, são medalhas que eu achei lá no cinema. São caixas fechadas de medalha. E não pode se aproveitar, isso aí é dinheiro jogado fora. Porque não se pode aproveitar, porque todas têm emblema da prefeitura, Cidade Viva, não sei o que ela mais conta. Isso aí, eu tirei mais fotos, eu enfiando a mão dentro daquela caixa ali, o meu braço chega até quase o final. Tudo de medalha, Arnaldo. Passa outra, fazendo favor. E tem troféu também. Tudo caixa de troféu, tudo escrito agora. Se teve essa competição, isso daí... Porque aquela caixa lá está fechadinha. Aquela primeira lá está fechadinha. O resto estava aberta. Isso tudo aí, material desperdiçado. Isso é um absurdo. Porque se não tivesse escrito, quem sabe o governo atual podia aproveitar isso daí. Está tudo no cinema. E quem quiser ver a veracidade do caso, pode ir lá, que as caixas estão lá, tudo do mesmo jeito. É impossível quase carregar. Eu não consegui tirar e colocar no chão. Então, eu pergunto, dificuldade para se ter uma bola. E isso daí, esse desperdício todo. Então, eu vou chegar no prefeito, eu vou pedir ao Léo que passe isso, e eu tenho mais fotos do meu celular que eu tirei, e eu quero que providência seja tomada com isso daí. Porque outro dia eu ouvi aqui, concordo em número e grau, quando se fala que jogou telhado no chão, quebrando telha, que é um absurdo tirar telha. Muito bem falado aqui, absurdo mesmo, tirar o telha que podia ser doada para pessoas, quebraram, jogaram fora. Agora, isso aí também é dinheiro descendo pelo ralo. Né? É um absurdo, uma vergonha. E eu quero parabenizar, porque domingo eu fui com a caravana de esportes para o Marzagão, E houve lá, enquanto a gente vê isso daí desperdiçando, a gente viu a Unopar, o Rafael Rondon não teve, porque parece que a sua avó faleceu, né? E você não estava, mas você foi muito bem representado por essa turminha que está aí no esporte, porque a turma é boa de serviço. Então, a Unopar participou e dando aqueles brindes lá, foi uma coisa assim sensacional. Quero parabenizar e já quero aproveitar e convidar que domingo, às 9 horas da manhã, vai ter o campeonato de Golden Bike, no São Gonçalo do Bação, não é isso mesmo? Então, quero aproveitar e já convidar todo mundo para isso daí. É, uma outra coisa que eu quero pedir também, a respeito da Rua União, no bairro Gutierrez. Essa rua está quase que intransitável, então eles estão pedindo uma patrol para passar nessa rua. O que custa isso, passar uma patrol numa rua? Então, fica aqui, vou pedir ao Léo que leve isso para o prefeito, para que passe essa rua lá. É naquele projeto Ascender, e foi prometido passar essa máquina lá. Então, que seja colocado isso daí. E, de novo, vou falar, a gente precisa de mais comunicação. A gente precisa, com urgente, até para não precisar de acontecer o que aconteceu aqui hoje com esse projeto dos professores. De novo, meus parabéns, Rafael, meus parabéns, Dudu, Leandro. Fiquei, assim, fascinada com o evento que teve lá. E todos que tiverem, que eu for convidada, pode ter certeza que é com muito prazer que eu vou estar participando. Senhor presidente, por hoje é só... Ah, e os professores podem contar com o meu voto. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar junto.
Com vontade.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, imprensa, público presente, uma boa noite a todos. Eu vou ser breve. Quero só deixar aqui um agradecimento ao ex-secretário de Saúde, o Volney, pelo excelente trabalho realizado. E também quero agradecer também a nova gestão, através da Marcinha, coordenadora na atenção primária, e a Luciana Sabino, controle e avaliação, pois precisei de informações e fui muito bem atendido. Na semana passada também... Eu agradeci o Mauro pela estrada, principalmente a estrada lá do Mazagão, que eu fiz uma indicação, e esqueci de agradecer o Alexandre Tiril, que também, na época que trabalhou aqui, foi um guerreiro e fez um excelente trabalho. Minha postura vai ser essa, de valorizar o servidor que faz um bom trabalho. Quando tiver crítica, vou criticar. Quando tiver que elogiar, vou elogiar. Essa vai ser minha postura. Professores, servidores em geral, pode contar com o meu apoio, pode contar com o meu voto. Minha bandeira é uma bandeira para os que mais precisam e acrescento agora para os que mais merecem, que são vocês. Portanto, todos os servidores podem ter certeza que vai ter meu apoio e meu voto. Vocês merecem. Peço, senhor presidente, que faça, igual o Geraldo falou, reunião extraordinária para aprovar o mais rápido possível esse projeto. No mais, minha palavra é breve, no mais eu agradeço a Deus e uma boa noite a todos.
Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer aqui a presença de todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Ricardo, o Max, o Léo, o Nilson, o Geraldo, o Antônio, Renê, o Edson, a Rose e o Tila, pelas falas. Eu estou deixando para fazer ao final para dar uma dinâmica maior, porque senão a reunião não anda. E dizer o seguinte, a respeito do projeto 92, que é o de... reajuste do cartão alimentação. Para uns reajuste, para outros nem reajuste, porque não estão contemplados. E a gente espera que, de fato, seja contemplado. Eu acho que é importante a gente citar que todos os vereadores são a favor. Isso aqui não discute. Não é? Às vezes um inflama mais um pouquinho, outro tal, mas Isso aí, todos nós somos favoráveis. Esse é um ponto. Esse projeto, ele vai entrar em votação, o Léo deve pedir vista, conforme anunciado, e nós vamos colocar para os colegas aqui, os professores, o apoio de creche, se tiver alguém, o pessoal da saúde, parece que ali é da saúde, essa semana, hoje dia 21, né? Então, essa semana a gente não fala mais desse projeto. Por quê? É o tempo que vocês vão ter, e aí também a prefeitura tem que ser ágil, é o tempo que vocês vão ter para negociar. Porque aqui nós temos, vocês têm a certeza da aprovação por unanimidade. Isso aí não discute. Então, vocês vão negociar valores, quanto que vai ser a situação de vocês, quando que vai aumentar esse teto para absorver mais pessoas. E aí, na segunda-feira que vem, dia 28, que é dia do funcionalismo público, mas nós vamos reunir, mesmo porque a gente precisa votar esse projeto. E aí nós votamos ele no dia 28, no dia 29 e no dia 30. E se, por um acaso, precisar, a gente vota na quinta-feira também, dia 31. Então, eu gostaria de pedir aqui o Léo, líder do prefeito, que mais do que resolver essa situação dos valores, é colocar um artigo nesse projeto, e aí seria o último artigo. Aqui no último artigo do projeto fala o seguinte, que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Como vai haver um pouquinho, uma demora aqui, que a gente coloca os efeitos, o valor desse projeto como efeito retroativo, para que possa pagar no início do mês. Porque também é bobagem, se você dá um bem e também não cumpre, nós aprovamos aqui, deixa para sancionar daqui uns dias, que aí ganha mais um mês, joga para o outro mês. Já que está querendo fazer o bem, vamos fazer bem feito. Então, nós vamos fazer a sugestão também que coloque no último artigo desse projeto os efeitos retroativos para o início de novembro, que aí pode se pagar ainda em novembro. Isso é uma operação fácil de fazer. E aí, eu quero cumprimentar todos os vereadores que posicionaram a respeito desse projeto e quero cumprimentar o Ricardo, porque o Ricardo tem levantado essa bandeira desde quando entrou aqui, não mudou o discurso hora nenhuma. Então, Ricardo, eu gostaria de cumprimentá-lo pela sua persistência, e muito disso aconteceu por causa da sua persistência. É claro que nós aqui, todo mundo, nós vamos apoiar, claro, mas a sua persistência, a sua cobrança, o seu comprometimento, então é que isso fique estabelecido como ação de todos os vereadores, mas que você tem empunhado essa bandeira aqui. Então a gente aguarda essa posição. Então, o dever de casa é esse projeto, ele vai entrar com pedido de vista, e a gente essa semana, porque eu teria marcado, já havíamos conversado com a doutora Beatriz, essa semana nós reuniríamos para aprovar. Como nós vamos esperar essa mudança, então a gente reúne na semana que vem, não vai haver prejuízo a esse respeito. Então essa é a fala no sentido desse projeto. Eu gostaria também de trazer dois assuntos, e aí eu peço aos vereadores e a quem interessar, no dia 21 e 22 de novembro, nós vamos fazer duas audiências públicas. Uma sobre aquela situação do Mazagão e a outra sobre aquela situação da escola cívico-militar. Nós estamos sendo chamados a falar sobre isso, a conversar sobre isso, e aí nós vamos, essa do dia 22, que dá cívico-militar, nós vamos ver se a gente consegue fazer um debate com muitas pessoas posicionando a esse respeito, quem defende que é a favor, quem defende que é contra. Esse é um debate, eu não diria mais aguerrido, mas é um debate muito necessário, mesmo porque são situações para definir, uma vez que Itabirito tinha falado que Itabirito não encaixava nessa situação, depois voltou atrás, Itabirito já aderiu, então não sei se o discurso, aliás, fizeram uma pressão e conseguiu. Estou vendo mais uma pressão aqui agora, Deus abençoe que consegue. Então vamos pressionando, se esse for o caminho, então vamos conversar nesse nível também. Então, nós temos essa audiência pública dia 21 e dia 22. Por que eu estou falando, avisando aqui com um mês de antecedência? Porque, para os interessados, no caso aqui o Ricardo que pediu, e o pessoal até do PSL, mas depois eu lembro que é o movimento da direita Itabirito, para posicionar quem que quer que chama, quem que quer que convida. Nós vamos mandar convite na nossa mala direta, mas alguém especial, por exemplo, a situação do Mazagão, alguém do Estado, algum deputado, alguém de governo. Então, nós vamos deixar isso aqui muito, muito claro para a gente poder ter êxito nessa nossa ação. Eu queria falar com... quero falar com o Nilson, que eu acho, Nilson, salvo melhor juízo, que o projeto do mototáxi é da doutora Celina. 2012, não é? Quando você citou para ela no jurídico, quem sabe casa aí agora. Ela está lá com... ele é sancionado, falta regulamentar e fazer uma aplicação. Quem sabe, né? Vamos colocar que esse, de repente, possa ser um caminho. E já que nós estamos nessa discussão aqui de reajuste, né, que gera um impacto para a Folha, claro, nós temos uma notícia boa que, com essa sessão onerosa que foi votada no Congresso, nós vamos entrar nos cofres públicos, acredito, o leilão é dia 6 do 11, acredito que para o início do ano, mais de 3 milhões de reais nessa sessão onerosa. Então é mais um dinheiro que chega, já pode pensar de que forma posso aplicar isso, por exemplo, no reajuste dos servidores. Tem, por exemplo, do cartão alimentação. Então, assim, está aparecendo recursos por aí. Eu gostaria agora, encerrando a minha fala, antes de passar aqui para o encaminhamento da matéria, e dizer da alegria que eu tive de receber um convite hoje do pastor Anderson, por ocasião da inauguração do templo da igreja que ele construiu. Tem muita gente que não gosta do pastor Anderson, é um direito, né, que tem, mas eu quero aqui curvar a esse homem do bem, que fez um trabalho ali de destaque, um trabalho de recuperação, algumas ações que tem lá da igreja dele, e ele inaugura, dia 27, o templo lá da igreja dele. Ficou muito bonito, estive lá outro dia, eu estava passando, entrei para ver. Então é uma conquista muito grande para a comunidade evangélica, principalmente aqueles que acreditam no arrebanhamento de ovelhas que ele faz quanto pastor daquela igreja. Então que fique aqui registrado. Eu teria um outro assunto aqui, mas como ele é mais polêmico, eu nem vou entrar hoje aqui não, porque eu não quero, de repente, frustrar quem veio acompanhar a nossa reunião, e alguns até pela primeira vez. Já vou entrar logo para a votação, e na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Então, solicito o seu secretário que faça o encaminhamento da matéria para a votação.
Senhor presidente, primeiro nós vamos votar os requerimentos e as indicações.
As indicações assinadas na primeira parte dos nossos trabalhos, lidas pelo secretário, elas estão em discussão, as indicações estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos encontram-se deferidos.
Agora vamos votar a matéria. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a Rua dos Loteamentos Planalto da Serra neste município e dá outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Deverá primeiro votar o parecer da comissão. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei 77/2019, de autoria do vereador René Américo da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que sobre esta forma seja sancionado.
O projeto de lei 77/2019 está em discussão, o parecer da comissão de redação final. Está em votação o parecer da comissão de redação final. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei número 77/2019.
Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão.
O projeto de lei 81/2019, que proíbe venda de produtos alimentícios nas escolas do município, de autoria da vereadora Rose, está em primeira discussão, em primeira votação.
Senhor presidente.
Vista concedida ao vereador René.
Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção, os valores de apaga e as novas datas previstas para o término, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em segunda discussão.
O projeto de lei número 82/2019, de autoria do vereador Nilson, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura e da outras providências, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final.
Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Max, em primeira discussão, deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas determinam que a matéria seja encaminhada para votação em plenária.
Projeto de lei 88/2019, vamos colocar em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer, está em votação. Sem objeção, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça está aprovado. Agora, a Comissão de Serviços Públicos Municipais, que encaminha a matéria à votação plenária, também está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 88/2019, de autoria do vereador Max, que cria e implanta o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da Outras Providências, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vistas ao vereador Edson.
Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar serviços da ecoterapia nas diretrizes 36, com alteração do anexo de metas e prioridade da LDO 2020, incluir o inciso 3º do artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo, em primeira discussão, e deverá aprovar os pareceres.
Então, vamos voltar a esse, então. O projeto, o parecer...
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambas... determina encaminhar para a votação em plenário.
O projeto de lei 90/2019, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e da outras providências, nós vamos colocar em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado. Também em discussão o parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, está em votação, sem objeção está aprovado. Consequentemente, esse projeto de lei está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista, vereador Edson.
Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, REFIS Municipal, e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas determino encaminhar a matéria para a votação em plenária.
Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal do Município. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Em discussão também o parecer da Comissão de Orçamento... de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 91/2019, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, REFIS Municipal, e da outras providências, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 92/2019, que altera a redação... da Lei Municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão e deverá aprovar primeiro os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas determinam que a matéria seja encaminhada para votação em plenário.
Vamos colocar em discussão os pareceres. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 92/2019, que altera a redação municipal 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Executivo a conceder auxílio de cesta básica a servidores da Ordem Providência. Está em discussão o parecer da Comissão de Redação Final, desculpem, de Legislação e Justiça. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Também em discussão o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Está em discussão, está em votação. O parecer está aprovado. O projeto de lei 92/2019 de autoria executiva está em discussão.
Presidente, então, diante do que a gente discutiu, manifesto meu pedido de vista já para a gente fazer as alterações do projeto necessárias.
Verdade. Está concedido vista ao vereador Léo.
Obrigado.
Projeto de lei número 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º, o artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO/2019, que trata da desvinculação da receita corrente em até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo em primeira discussão e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, ela define o quê? Que a comissão definiu apresentar demonstrativo de desvinculação da receita. A Comissão de Finanças e Tomada de Contas, no caso eu fui o relator dela, a gente fez o parecer em cima do que foi passado pelo jurídico da Câmara e ficou o seguinte: solicite à Secretaria da Fazenda demonstrativo detalhado e esclarecedor, informando inclusive qual o montante da receita a ser desvinculada em sua aplicação. Então, esses são os dois pareceres, da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Nós vamos colocar em discussão e votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Na verdade, a Comissão de Legislação e Justiça definiu, pediu para apresentar o demonstrativo de desvinculação da receita. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer, e aí nós vamos cumprir.
Os dois, né?
Isso.
Projeto de lei número 94/2019 e o projeto 95/2019, ambos são matéria nova e deverá ser encaminhado para as comissões.
Projeto de lei 94, de autoria do vereador Max, 95, de autoria do vereador Ricardo, será encaminhado para as devidas comissões. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e boa noite.
Boa noite.